nascido no subúrbio nos melhores dias. Com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia me descer cansaço. Com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola.
Saudações, galera. Começando mais um 45 Minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui no comando da mesa e na apresentação hoje. E vocês estão ouvindo aí de fundo uma música, um samba de responsa, digamos assim, né? João Nogueira tocando Espelho. Vai ter gente que vai achar que é Diogo Nogueira, viu, João? Explica aí, porque você, nosso principal DJ aqui da casa, escolheu essa música.
É, realmente, assim, eu sou o principal DJ, mas eu tava no atraso. Fazia tempo que eu não escolhi uma música. E essa música, Rafa, foi porque é uma música que tem uma temática de pai e filho. E a gente tá gravando na segunda-feira, um dia depois do Dia dos Pais. E aqui no podcast somos seis, né? Os seis, três são os pais, eu, Lucas e Celso. Daqui a pouco vem mais pai por aí. E a turma. Eu tô achando que daqui a pouco essa trupe de pais vai aumentar aqui. E essa música é uma música muito bonita, que é de João Nogueira, né? Que ele fez pro pai dele. E Diogo Nogueira, que é o filho, ele canta sempre nos shows em homenagem ao pai já falecido, João Nogueira. Porque a letra da música é uma música até assim, tem um tom triste, né? Que fala do pai que se foi e tal, mas é uma música muito bela, muito bonita. E eu escutei essa música no sábado. Eu tava num evento, num chá de fralda de um amigo meu, pai também, que vai ter o terceiro filho. Então ele colocou essa música lá na feijoada, tomando cerveja. E quando tocou a música, eu me atinei. E na hora eu vou guardar pro podcast. Em homenagem aí a todos os pais que nos escutam aí, deve ter muitos pais que escuta o podcast e só porque ser pai, meu amigo, dá trabalho, mas é muito bom. É, assim, é uma das coisas que, se tem uma coisa que eu nessa vida que eu acertei, foi de ser pai. Sou pai de dois e também fechei a cota, né? Também não, a fábrica fechou, mas é muito bom. Então vai meu abraço aí pra todos os pais do pais que torcem pro papai da cidade. Pais que torcem pro mais querido e pais que torcem por
aristocrata.
Entre outros tantos apelidos ao longo da história do futebol pernambucano.
Do trio de ferro, Náutico Esporte Santo. Então um abraço para todos os pais.
Já como a gente tá falando de samba, lembrando vocês, Samba Recife, dia 30 de setembro, lá na área externa do Centro de Convenções. Vai ter, vou dizer uma lista aqui rapidinho, Lucas. Até você me diz assim se tá faltando alguém, tá?
É a Nata, né?
É, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Belo, Léo Santana, Turma do Pagode, Imagina Samba, Péricles, Dilcinho, Ferrugem e Xande de Pilares.
Só craque, só craque.
Aí é só craque.
A boleirada gosta desse cara demais.
Boleirada?
O cara que é jogador.
Tem que saber
pra isso. Se o cara é jogador, o cara vai pra isso.
É muito cartão amarelo. Você
vai isso, galera. Vai ter rodada.
Eu já falei.
Vai ter ninguém suspenso, não?
Jogador. O cara vai pra isso aí de olho fechado.
Os postos daqui jogam fora de casa. Viu?
Ei, já as diretorias estão preocupadas, mas é por uma boa causa. Domingo, né? Domingão é dia de folga, pô.
Então lembrando, pessoal, sábado dia 30 de setembro, se
sábado,
quiser comprar os ingressos.
É sábado ou domingo?
Não, é sábado, pô.
Eu tô dizendo aqui domingo e tu ficar escalado, pô.
Não, porque domingo é a rodada. É Série A.
Se tu chegar lá no domingo, tu
vai dar assim, era o seguinte.
Só vai ter aquele negócio
assim. O Samba Recife eram dois dias.
Era um dia só. Sábado e domingo. Agora é um dia só.
Juntou a
escalação toda.
Só o sábado. Um dia só, mesmo.
É porque assim, começa no sábado.
Não, o sábado toda a vida foi mais forte.
E acaba no domingo, né?
É mais forte.
É, porque a madrugada é nervosa.
O domingo é mais... É mais guerreiro, cara. Dia de domingo.
É mais guerreiro. Tem a segunda, né?
É a terça de carnaval, né?
Mas a terça de carnaval é a quarta de cinza. No domingo tem não, segunda de cinza, não.
Essa quarta de cinza é a maior mentira da história, a quarta-feira de cinza.
É não, porra.
O cara aí pro bacalhau.
É horrível. Não, bacalhau eu nunca fui. Não.
Vai pra onde?
Cara aí pro bacalhau. Quarta-feira de cinza?
Vai pra onde?
Cara aí pro bacalhau. Trabalhar.
Sabe que é a maior mentira?
Não, mas o cara descansa.
Eu já fui até a Rua do Sol, desisti, voltei.
Batata.
Voltei, desisti. Ei.
Não, batata não vou não. Batata eu entrego.
É a maior mentira
batata,
do carnaval.
O bacalhau, falando do bacalhau.
É.
Já fosse.
Já.
Cobrindo.
Cobrindo, né?
Sim.
É. Mas na
raça.
Na raça.
Nenhum momento
passou pela cabeça.
Porra.
Se não tivesse trabalho. Não,
eu aceito. Pô. Quando terminar o carnaval, acabou.
Não, na quarta-feira eu acho que acabou. Eu perdi.
Quer desistir? Vá pro arrastão que tem de madrugada aqui.
Isso eu já fiz.
ao seu Elba, não sei o quê.
Eu já fiz, tá?
Quando soltar a serpentina, que descer pra rua, a orquestra, pode
nesse cara, dia aí, nesse dia eu cheguei em casa, no terça, da terça tem o arrastão do freio, não sei o quê, cheguei em casa, era 9 da manhã. Na quarta-feira, sim, 9 da manhã.
Meu pai vai dizer que tinha um carinha que tinha uma cornetinha, não vai?
Tinha cara na cornetinha.
É o Givanil de João. É,
ficou só o cara da cornetinha tocando, até... Quando passou o ônibus, cadê o vazio? Ele correu pra dentro do ônibus.
Hein, Rafael? É, vai.
Só que só tinha figurinha, não. Só tinha corneta.
É o cara da cornetinha, né?
É o cara da cornetinha.
Que tocando, é passou o ônibus dele.
Passou o ônibus, ele deu vacilo assim, correu e entrou no ônibus.
Aí todo mundo olhou pro outro e acabou, tipo...
Acabou o carnaval.
Essa história aí já foi contada...
Tem que aceitar. A quarta-feira eu nunca contei.
Quarta-feira...
Não conta não, vê só.
A derrota é na terça.
São duas mentiras, que o carnaval começa antes e acaba na quarta.
Eu acho que...
Carnaval mesmo.
Na sexta-feira. Não acha não?
Sexta já vale.
Não, sexta vale.
Mas aquele negócio de um sábado antes...
Esse antigozinho é animado demais ali.
Sexta abertura do carnaval. É. Sexta-feira.
Animado.
Bom, o que vocês ouviram aí... O espírito. Só baixa no sábado.
O que vocês ouviram aí foi um pedaço do nosso Agamenon. Você que ainda não escutou o nosso programa Agamenon, é aquele programa que não fala de futebol, a gente fala sobre diversos assuntos, e aí tem feed próprio, galera. Você que está aí assinando o feed de 45 minutos, pode procurar aí no seu aplicativo de podcast, ou vá lá no nosso site, do podcast45minutos.com.br, procure lá o Agamenon, que é semanal agora, viu? Quarta-feira já tem gravação, fiquem ligados aí. E a gente está entrando no futebol de vez. Vocês sabem, né, que o podcast 45 Minutos trabalha com vários comerciais, com códigos, que tem sido um sucesso na cidade. Não preciso falar nem do Village, não preciso falar do Shining Box, que a gente vai falar mais na frente. Mas teve um que a gente mal anunciou e já está esgotado.
Colocou, né, a mão da sorte.
Colocou a mão da sorte.
É o Midas, né?
Dessa vez, veja só, eu não sei se eu não sei. Se foi o nosso público que ouviu e lotou, não. Eu não vou...
Peraí, porra. Foi. Joga esse porta aí. Valoriza o evento, a casa.
Eu
posso estar sendo leviano, né? Aquela velha frase.
Mas... Observação pertinente.
Eu não vou aqui abrir para qual percentual de ingressos que havia sido vendido antes de começar com o podcast. Mas nessa segunda-feira eu vou atualizar para saber como é que tá. Casa cheia. Que é a palestra de Tim Galloway.
Esgotou, não foi?
O pai do coach, pela primeira vez no Recife, na próxima quinta-feira.
Pai de quem?
É que ele falou rápido.
Veja só, coloca então, já pra Lucas ouvir.
Lucas, você vai escutar o programa, que eu sei que você escuta no outro dia. Não, pior de tudo, eu tenho que falar, Lucas é um dos poucos que escutou o programa no outro dia. Escuta mesmo.
Você vai ouvir agora. Celso foi lá. Na Portela e Cavalcante, gestão de pessoas, bater um papo. Justamente.
Não, o cara é um monstro.
Justamente para entender o conceito do coaching que você está precisando.
Eu tô sabendo que
é. Tu vai saber quem é esse.
Coach é.
Pra conhecer coach agora.
Pra organizar as ideias.
A gente volta aqui a bater um papo com Vânia Portela e Adriana Cavalcante, da Portela e Cavalcante Gestão Comportamental de Pessoas. E eu vou perguntar para Adriana. Qual o motivo, Adriana, de essa técnica de Tim Galloway? Inclusive, vocês estão trazendo aí um dos pais do coaching aqui para o Recife, né? Queria que você explicasse por que essa técnica dele, como é que essa técnica dele revolucionou o mundo corporativo.
Pois é. Na verdade, o Tim acredita e aplica que só existe alta performance, tão desejada pelas organizações, se as pessoas tiverem prazer e aprendizagem. Então, trabalhar buscando que as pessoas aprendam e tenham felicidade com o que elas estão fazendo, é o que vai fazer buscar patamares melhores de performance no mundo corporativo. Então, foi através disso que as empresas entenderam que precisavam distrair um pouco esse self-1, que é o que ele chama, que é o eu crítico que te julga e te torna menor do que o que você é, para você poder vencer o jogo exterior que acontece do lado de fora.
E o que a gente tem visto, Celso, é que as empresas, elas investem muito em desenvolver o potencial dos seus gestores, mas elas não investem em tirar os problemas dele, as interferências. Então, os gestores estão muito estressados, estão muito pressionados. E nesse momento vai-se embora o prazer, vai-se embora o aprendizado, porque ninguém tem mais tempo de nada, só tem tempo do corre-corre da vida e começam os relacionamentos a se atritarem. Nessa hora, quando as empresas trazem o coach para dentro da empresa, para os seus gestores, a coisa começa a melhorar, certo? E aí a gente estava lembrando aqui com a Adriana que a gente ficou sabendo de uma historinha muito legal quando a gente fez o curso com o Timothy, sabe? Foi ele falando que o Brasil perdeu o jogo porque perdeu o jogo interior. Perdeu para a Alemanha, né?
Que é eita, a gente vai falar do 7-1 agora. É, que 7-1. Trauma, viu?
Pelo menos explicado, a gente aguenta, engole melhor, né?
Vamos ver, vamos ver. Eu até hoje estou sofrendo.
Pois é, mas o técnico da Alemanha usou uma técnica do Timothy, que é a do tirar o foco do foco. Ou seja, distrair aquela vozinha que está botando defeito no que a gente faz. Então, o que é que ele disse? Vocês vão enfrentar uma plateia toda contra. Só tem brasileiro ali. Então, toda vez que vocês ouvirem o barulho da plateia, vocês olhem para a plateia e procurem as camisas brancas, que são os nossos, que estão ali também torcendo por a gente. Nesse momento, ele passou toda a confiança do mundo para esses jogadores. Ele tirou a atenção. Já o nosso, que é que fez o nosso técnico? Queria que os jogadores usassem uma camisa de campeão por baixo. Criou tensão, criou expectativa. Muitos deles não quiseram usar. E na hora H, o que é que funcionou? Quem ganhou o jogo foi quem ganhou o jogo interior, tá claro.
Então, pra mim, tem Galway tá meio metido nesse 7-1, mas Davi Luiz também se atrapalhou ali, né?
Pois é. Na verdade, quando a gente não escuta essa voz interior, e quando a gente não administra bem, a gente fatalmente perde o jogo na vida. Né? E o que o Timothy trouxe para o mundo tirou do mundo do esporte e trouxe para o mundo corporativo foi uma grande lição de que nós podemos controlar esse jogo interior. Essa é a grande vantagem. Ele descobriu uma forma de distrair essa voz que nos critica e que nos torna menor. E com isso, a gente vencer primeiro na mente o que a gente quiser vencer na vida.
Aprendiz.
Tô ligado, eu tava mais ou menos ligado, mas...
Tu jogasse, fizesse o charme.
Oi.
Isso aí agora comando a equipe, vis. Comando o programa do esporte da porra, vis.
Tem que saber o que é coach.
Comando um programa de esporte. Aqui, meu velho, bateu, levou. Foi perguntar pai de quê? Telhado de vidro, o homem é tão bonzinho.
É, tão bonzinho.
Programa é foda, da né? Porra, meu irmão.
Liga ali.
Deixa os caras.
Mas é o seguinte... Ingressos esgotados, não tem mais o que fazer pra ver Tim Galloway. Porém...
Eu ia pedir uma vaga, bicho, mas...
A tua vaga não tem o que fazer, não. Mas o podcast vai lançar o último convite pra palestra. Nessa terça-feira, quem estiver ouvindo, siga nosso perfil no Twitter.
Sorteio, é.
O último. O último.
Sorteio, é.
No diário, cada sorteio deu 550, 600 pessoas procurando.
Sorteio.
Sorteio.
Ainda bem que organiza sou eu aqui.
Sabe quanto, sabe quanto foi um ingressinho desse?
Quanto?
250 conto.
Pá, por isso que eu ia pedir o meu.
Esgotou. Foi foda, viu?
É isso aí. Tim Galway, 9 da manhã, lá no Rio Mar. Não confundo, viu? Geralmente o pessoal acha que palestra é no teatro, não. É no Cinemark. Pra ver como o negócio foi alto nível, né? É IMAX, né? Deve aí, ser.
Tem chance, viu? E outra coisa. Tem um coffee break do lado de fora que não é brincadeira, não.
Vixe Maria, quero nem imaginar. Eu queria a minha vaga, né? Mas é isso aí. Se liguem nas nossas redes sociais que vai ter sorteio, galera. Bom, vamos falar de futebol, né, pessoal? É, o segundo turno da Série A começou.
Quantos minutos tem de programa? 16 minutos, dá mais por água, não, né?
Não, não. Eu chego a 16, não. A gente tá chegando aqui a... 13, pelas minhas contas. Não, mas a gente tá chamando. Pô, a gente tá chamando.
Foi elogio, pô.
Elogio, pô.
Elogio.
Vamos, cara, assim, ó, pura água.
Ah, mas o cara mandou elogio, meu irmão.
Se é pura.
Que podcast, meu irmão. Foi 16 minutos, dá mais pura água.
Oferecimento PRI, né?
Detalhe, o cara. Eu tava pensando em Santa Clara, mas.
Detalhe, esse cara fez uma propaganda interessante. Porque eu não tinha escutado, eu disse. Foi isso tudo mesmo. Aí eu fui, isso já estava no 300 não sei o que, já tinha passado. Aí eu fui escutar depois, aí eu escutei errado. Meu vacilo. Eu escutei os 10 minutos e falei com esse cara no WhatsApp. Bicho, tô vendo aqui, tô achando uma merda. Aí já era outro, já tinha passado. Aí eu voltei, mais uma casa, aí comecei a escutar, aí quando eu dei duas risadinhas, esse aqui, aí eu segurei, aí eu escutei até o minuto 16. Depois,
quero mais não, futebol parou. Quero mais não.
Aí. Olha, Lucas. PRE cresceu.
Bicho, ele falou PRE, tu falou Santa Clara. A gente só foi propaganda de graça. Mas. Bom, galera, vamos falar de futebol agora.
Até porque. A gente vai perder um patrocínio, né?
Vai?
Confraria da Barba.
É mesmo, né?
Vai perder.
Puta.
E aí o cara fez obra própria em casa.
Esse já era.
Esse já era. Eu tô ficando preocupado. Isso, porque
vou perder meus cortezinhos.
Eu ia marcar meu corte minha barba essa semana, mas o que o Cássio fez hoje não existe, pô.
Pô, velho, mas
melhorou. Melhorou.
Mas aí é subjetivo. Tem gente que acha que melhorou. Tem gente que acha que piorou. Aí é da vida. Mas fiz em casa, olhei assim no espelho. Aí disse: vou tirar, velho. Aí eu peguei uma tesoura.
Casca como bom garoto propaganda.
Só, você pode tirar também?
Puxei um pouquinho, tirei. Na hora que eu tirei, eu disse: que merda.
Mas vocês, cara, avisa. Ó, vou fazer a barba hoje. Meu irmão. Era foto, era vídeo, era live. A galera ia assistir. A galera ia pra confraria assistir.
Eu fico impressionado como é que os caras não me conhecem.
É o Bel, é o Bel.
Eu fico impressionado como é que vocês me conhecem.
Cássio,
é antítese do que eu sou.
Cássio, como é lógico, você é nosso principal garoto propaganda. Você é notas. É um monstro. É isso aí, galera. Lembrando que a confraria da barba.
Pra quem foi o Bel, esse sim é gênio.
Esse foi gênio.
Esse é gênio. Um cara que ganhou dinheiro pra tirar a barba. Isso aí, meu irmão.
É 500 mil conto, foi?
Foi. Meu irmão, pra tirar a barba. Isso é gênio, pô.
Lembrando, galera, você quiser fazer como o Bel, como o Cássio, mas na mão de um profissional, vá lá na Confraria da Barba, Rua do Cupim, número 53. E você sabe, né? Você chega lá, primeira bebida já de graça, você pode tomar um café.
Essa resenha gás. Assim, pra pedir desculpa pela barba de Cássio.
E lembrando que você pode marcar, você não precisa ligar, você não precisa estar entrando em contato diretamente por telefone. A gente sabe que o estudo é feito por WhatsApp. Manda lá um WhatsApp no 98391-0001. Confraria da Barba, Rua do Cupim, número 53. Falar de futebol, né, agora?
Agora pode. Passou 16 minutos.
Quantos minutos?
Peraí, bicho, já passou.
Se passou 16, pode.
Então pode.
A água desceu já.
Então é isso aí, galera. Série A começou o segundo turno. E
posso ver que você quer falar, água desceu, eu lembrei um negócio agora.
Meu Deus do céu.
Então, eu vim na TV, meu irmão, a matéria foi muito legal. O que o cara fez foi gigante, mas eu acho que o cara se atrapalhou na frase do fim, que eu olhei assim na televisão. Eu fiquei 2 segundos pra acreditar que o cara tinha dito aqui, aí depois eu não aguentei não, velho. Um cara resgatou a capivara. Eu achei fantástico, o cara resgatou a capivara e roda de fogo. Você acha, meu irmão, até é fantástico, a matéria foi bem feita. O cara botou o canal de roda de fogo, botou no carrinho de mão e levou durante 8 quilômetros com o carrinho de mão até um centro do Ibama, porque ele disse que ligou para Ibama, bombeiro, e ninguém foi. Aí ele pegou a capivara e foi. Aí hoje, segunda-feira, o NTV levou o cara lá para ver como é que a capivara tava. Aí, e obviamente o cara tava feliz que a capivara tava bem. Aí o cara disse: isso é um presente do Dia dos Pais. Aí eu olhei assim, eu disse: eu não entendi, meu irmão, o que esse cara tá querendo dizer, não, velho.
Ele falou a melhor das intenções.
Falou. Só que na hora que o cara diz isso, a matéria corta da capivara, tá? Meu irmão, tá ligado? Assim, ele bate pra
ele. É a capivara da sorte, pô.
Eu tô sendo esporte, levou uma bandeira muita de uma capivara.
Aí como deu sorte, foi aquela capivara lá em Salvador.
já deve ter virado cobertor.
Você me morgou essa historinha, não foi? Levou uma lapadinha no instante e ninguém nunca mais falou, rapaz. Nunca mais botaram uma imagenzinha no Twitter, nada. Rapaz. Sumiu.
Testar uma capivarazinha logo contra o Bahia, meu amigo.
É mesmo que nada.
E aí, pô, volta pra Série A.
Bora. Capivara da sorte, que é que tá faltando, inclusive, pro live, né?
Bom, galera, Série A teve início o segundo turno nesse fim de semana. E Fred mostrou um recorte aqui bem interessante. Aí baseado basicamente no G6 e nas equipes que estão brigando por uma vaga na Libertadores, né? Fred colocou aqui do 5º ao 11º, uma coisa bem curiosa. Parece que nas últimas rodadas dessas equipes, só uma desejou pontuar de verdade, né, Fred? Só o Atlético Paranaense que se destacou, né?
Que nem pertencia a esse grupo, né? Se você for voltar no tempo, nessas últimas 5 rodadas, pro Atlético Paranaense são 4, na verdade, porque ele vem de 4 vitórias. E ele saiu da zona de rebaixamento, cruzou o campeonato inteiro, e hoje é o 6º colocado, entrou no G6, tirou o Flamengo, empatado em número de pontos, em número de vitórias, empatado em basicamente todos os critérios, tirando saldo de gols com o Sport. Com exceção do Atlético, que somou 12 pontos, todos os outros times que a gente considera que brigam diretamente por essas últimas vagas, até porque as vagas de Corinthians, Santos, Grêmio, a gente vai até colocar um asterisco aí por causa de uma declaração recente de Renato. E Palmeiras, elas estão encaminhadas. A gente sempre considerou que o do Flamengo também estaria. Porém, o Flamengo resolveu entrar numa crise profunda e a gente não sabe se Rueda vai chegar e vai resolver essa crise. Treinador sul-americano nem sempre tem um encaixe imediato. Então, o Flamengo, nesse momento, a gente é obrigado a tratar ele nesse contexto da briga pelas duas últimas vagas ou se, como a gente sempre deixa aberto, a possibilidade de ter um G7, um G8. Nesse recorte, o Sport somou 5 pontos em 5 jogos. Uma campanha horrível. É uma campanha de 33% de aproveitamento, quando a gente sempre fala que para você brigar por Libertadores, você tem que estar em torno de 50%. A briga pela Libertadores, dessas últimas vagas, ela gira em torno de aproveitamento de 50%. O Sport somou 5, o Flamengo 4, o Botafogo 4, o Cruzeiro 5, Fluminense e Atlético Mineiro 6. Ou seja, o Sport patinou, virou GP de Mônaco, quando o carro que está liderando está com problema. É um carro lento.
Antes fosse que o GP de Mônaco ninguém passa, né?
Não, mas até aqui se ninguém fosse, passou, né?
Sim, mas se fosse isso...
Mas nesse momento é isso, cara. Nesse momento o Sport vem de 2 pontos em 9 disputados e ganhou uma posição. É surreal que isso tenha acontecido.
Mas você está fazendo uma análise a partir da classificação final da 20ª rodada. O que... E a reação da torcida do Sport, assim, a sensação depois do 0-0 com a Ponte, transcendeu muito essa rodada. Eu vi poucos torcedores, claro que teve, sempre tem um Fire ali. Tô falando de você não, tô falando do Fire. Justamente por isso. Mas o ouvinte hoje, nosso ouvinte, sabe o que significa esse contexto do Fire. E já teve o Fire, não, esse resultado foi bom porque empatou, porque não sei o quê, tal, porque tava.
Foi pra quinto.
Luxemburgo usou esse discurso.
Sim, mas o técnico tudo bem, mas tô falando do torcedor. O treinador tá no papel dele mesmo.
Sim, claro.
Mas a minha maioria, pelo menos, do que eu li, do que eu conversei, era que a análise não tinha como ser só na 20ª rodada. Porque, primeiro, é uma vitória em 5 partidas, com a gordura já toda queimada, e os 2 próximos jogos fora de casa. Não interessa se o Cruzeiro vai estar envolvido na semifinal da Copa do Brasil. O jogo contra o Sport vai ser entre os 2 jogos contra o Grêmio. E nem que o Grêmio depois, curiosamente, o Sport vai pegar o adversário, vai pegar o Grêmio na rodada seguinte. E já com o discurso de Renato Gaúcho de que deverá usar times mistos para reservas.
Ele chamou garotada. A definição que ele usou foi a partir de agora o brasileiro só garotada.
E até pode ser que foi mais ou menos o que veio jogar no Recife. Embora tinha Fernandinho, por exemplo. Ou seja, uma garotada que bota 2 caras ali já vira um problema. Já vira um problema. Mas de toda forma, se for aquele que jogou contra o Recife, é um jogo que pelo menos tem jogo.
Sim.
Mesmo assim, esses 2 jogos fora de casa, e pelo histórico do Sport fora de casa, fica muito difícil de... O jogo seguinte do Sport na 23ª rodada seria contra o Avaí, na Ilha, no Recife, né? Fica muito difícil você imaginar, tendo esses 2 jogos fora de casa, que quando o Sport chegar com o Avaí, o Sport ainda vai estar no G6. Para que isso aconteça, o Sport teria que fazer o que fez naquele tour contra Santos e Atlético Mineiro. Empatou com o Atlético e venceu. E foi muito surpreendente que o Sport, do jeito que o Sport estava na zona de rebaixamento, perdendo em casa para o Vitória, o Sport foi para voltar zerado. E voltou com 4 pontos, onde 6 pontos teria sido absolutamente normal pela bola que jogou contra o Galo. Repetir esse cenário agora, assim, você pode até desejar isso, torcer por isso e tal, mas assim, o rendimento do time contra a Ponte Preta, achei muito abaixo. O Cruzeiro, querendo ou não, adversário direto, mesmo que o Cruzeiro esteja envolvido, o Cruzeiro não tem motivo nenhum, na tabela dele, não tem de abrir da campanha do Campeonato Brasileiro, até porque é um time que também vem regular, e ele está ali na porta do G6, se ele tirar o Sport, é uma porta para ele entrar na zona da Libertadores. Associando tabela, momento e os adversários totalmente encostados, essa acho que foi a análise geral do torcedor do Sport. Vislumbrando o Sport fora do G6, a menos que o time volte a surpreender como surpreendeu naqueles 2 jogos fora de casa.
O que a gente pode questionar aqui é o seguinte: a última impressão deixada fora de casa foi aquele jogo com o Corinthians, um adversário muito difícil de jogar.
Descartável,
mas o Sport, depois do jogo perdido, ainda conseguiu criar alguma coisa, mas
não é com 3-0
no primo, né? Exatamente, é sempre bom deixar isso. O Sport só conseguiu chegar perto do gol do Corinthians quando o jogo estava perdido. Porque eu vi alguns torcedores...
Acho que aquele jogo descartável, tanto para qualquer tipo de análise.
Podia ter sido 6-3, se o Corinthians tivesse feito todas as chances que criou. Mas a impressão deixada lá contra o Bahia, fora de casa, foi positiva. Em todos os jogos anteriores também, mesmo na derrota contra o Botafogo.
O Sport vem jogando bem fora de casa.
É isso que eu ia perguntar.
Mas...
Deixa eu só fazer a pergunta.
Vinha bem em casa também, né?
É. Nesse momento, em que vários clubes, inclusive, estão tendo essa dificuldade de jogar em casa contra sistemas muito fechados. O Cruzeiro, com sua força máxima, na rodada que fechou o turno, não conseguiu vencer os reservas do Botafogo, jogando todo com a bunda na parede. A gente tem vários exemplos disso. Jogar fora de casa nesse momento é a mesma leitura que a gente faria em 2016, em 2015, ou dessa vez a leitura é um pouco diferente?
Já que, já para virar um monólogo aqui, já que você citou Cruzeiro e Botafogo, e foi 0-0 também, eu só quero dizer que fica nessa semelhança do sistema que o Botafogo jogou e pelo placar, mas eu estou falando também de bola. O Cruzeiro, naquela partida, jogou muito melhor, embora tenha tomado um contra-ataque que não levou um gol, porque Marcos Vinícius, eu acho... É porque tem Marcos Vinícius de um e Raniel no outro. Acho que os dois estavam em campo, inclusive. Marcos Vinícius perdeu um gol inacreditável. Mas tirando isso, o Cruzeiro foi muito melhor do que o Botafogo. Muito melhor. E o Sport, embora tenha tido um controle do jogo, entre aspas, sobre a Ponte Preta, foi um time que praticamente não criou. Então acho que a comparação acaba aí.
Eu acho que o Sport, eu vou dar um crédito a Luxemburgo pelo desempenho que o Sport vem tendo fora de casa, desde que o time engrenou com ele, né? Eu acho que o Sport vai para esses dois jogos preparado para jogar fora de casa. Diferente da leitura que a gente tinha antes. São jogos difíceis? São. Muito difíceis. Mas são jogos que eu acho que vão possibilitar mais jogo para o Sport, por exemplo, do que esse jogo contra a Ponte. O time que o Sport tem hoje e a forma que o Sport joga, com certeza o Sport vai ter pelo menos um pouco mais de espaço para poder jogar. E eu acho que o Sport pode sim tirar proveito disso. A pressão vai estar em cima do Cruzeiro, porque joga em casa e naturalmente tem o favoritismo. E o Sport vai para um jogo que, assim, eu vejo condições de jogar de igual para igual. O Sport já deu prova, já deu mostras de que pode ir lá, já está num patamar de que pode jogar de igual para igual. Agora, o recorte das últimas atuações realmente são muito ruins. E se você exclui o Corinthians, você fica ali com Ponte Preta e Fluminense, foram jogos dentro de casa que o contexto é diferente por conta dessa obrigação de você impor o jogo, de você propor mais a partir do adversário vir mais retrancado. Então eu acho que é um ponto bem diferente. Vai ser um jogo bom, esse jogo contra o Cruzeiro, para a gente ver como é que o Sport vai se comportar dentro desse contexto de fora de casa, excluindo o jogo contra o Corinthians.
Eu acho que o Sport deu sorte.
Excluindo assim, o jogo contra o Corinthians.
Eu acho assim, primeiro, respondendo a pergunta de Fred, para mim jogar em casa ainda é muito melhor jogar em casa do que fora, em qualquer contexto. Isso é a menor dúvida. Assim. Tem muita gente que fala, não, porque o time... Pronto, isso vale... Não vale pro Corinthians, por exemplo. Não vale pro Grêmio, por exemplo. Não, assim, eu acho que jogar em casa sempre é vantagem.
Só para ressaltar, eu perguntei, eu vou até refazer para que você responda. Foi o seguinte, se a leitura do fora de casa do Sport em 2017 deve ser uma leitura diferente do que foi em 2015,
não,
2016.
Eu acho que o Sport deu essa mostra, deu esse exemplo de força fora de casa em alguns jogos, e isso faz com que, antes daquele jogo, aquela dupla missão que o Sport teve fora de casa contra o Atlético e Santos, a gente tinha uma visão que era zero ponto. O que viesse era lucro. Agora, você já dá, como o Lucas falou, já dá um crédito pelo que o Sport vem construindo fora de casa nesse campeonato. E eu acho que o Sport teve uma relativa... Mas teve sorte, digamos assim. Teve, que ele vai pegar dois jogos fora de casa, mas, curiosamente, dois adversários que se enfrentam em jogos eliminatórios da Copa do Brasil, semifinal. Uma nesta quarta-feira e na volta na outra quarta-feira, que é justamente Cruzeiro e Grêmio. O Sport, a sorte do Sport foi encarar jogos que seriam difíceis em qualquer circunstância, em pegar Cruzeiro no Mineirão e o Grêmio na Arena do Grêmio, num contexto em que tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio estão voltados para a Copa do Brasil. Então, assim, o Sport enfrenta o Cruzeiro, depois do primeiro jogo entre Grêmio e Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro,
semifinal.
Desculpa, da semifinal. O Cruzeiro pode poupar jogadores para esse jogo do Sport, pensando no jogo de volta contra o Grêmio. E quando o Sport enfrentar o Grêmio, o Sport provavelmente vai pegar o time reserva, porque o próprio Renato Gaúcho disse que vai colocar o time reserva no Brasileiro, porque até vai dar uma descansada nos titulares do Grêmio, porque o Grêmio ainda tem a Libertadores. Então, assim, se fosse para escolher qualquer situação que o Sport fazer, pega um momento de tabela para enfrentar Grêmio Cruzeiro, volta, não tem momento melhor para enfrentar. Porque você pega os dois que, justamente, um está enfrentando o outro na Copa do Brasil. Aí você pega, enfrenta um jogo entre as duas semifinais e a outra depois das semifinais contra o Grêmio, que já... Porque se, até a ordem ajuda o Sport. Porque se esse primeiro jogo fosse contra o Grêmio já disse que ia botar reserva de todo jeito, e se o segundo fosse contra o Cruzeiro iria com força máxima, porque o Cruzeiro ele está brigando ainda no Brasileiro. Mas como o Sport pega o Cruzeiro entre as duas semifinais, é provável que, mano, poupe jogadores vislumbrando um jogo de volta.
A única coisa que poderia mudar essa tendência, que eu concordo que essa é a tendência, é o Cruzeiro ser goleado em Porto Alegre, na ida. Mas não é.
Mas é muito improvável.
Mas não é factível que muito o Grêmio atropele o Cruzeiro dessa forma. Até porque o Cruzeiro é um time que sabe se defender muito bem, né? É um time de Mano Menezes que tem na defesa a sua principal virtude.
Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro, ele pode mudar um pouco essa visão que a gente tem, ainda tem como certeza de que hoje ainda é muito melhor para o Sport jogar em casa. Porque é foda se desapegar disso. É muito. Né? O time jogar dentro de casa, com o apoio da torcida. Tá? Agora, pelo retrospecto...
A melhor forma de fazer isso é você perguntar assim, tu vai ter uma decisão na última rodada, tu prefere aonde? Todo mundo vai dizer
dentro de casa. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, pelo recorte, certo? Esse jogo vai dizer muito. Porque se o Sport consegue uma vitória fora de casa nesse jogo, e se você for olhar o retrospecto recente dos jogos em casa e fora, some uma vitória nesse jogo e exclua o jogo contra o Corinthians, para você ver o nível de desempenho do Sport desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Porque a gente já falou muito isso aqui, eu mesmo já disse aqui várias vezes que o principal ponto de Luxemburgo, desde que Luxemburgo chegou, a principal marca, o principal mérito dele à frente do Sport hoje, a forma que o Sport joga fora de casa. Pra mim, a maior marca do trabalho do Luxemburgo Sport é essa. Ele joga, às vezes, até melhor. O melhor jogo do Sport campeonato, pra muita gente aqui, foi o Sport Bahia, foi fora. Jogou bem contra o Coritiba, jogou bem contra o Santos, bem contra o Atlético.
Nessa sequência que você falou, Lucas, o Sport jogou melhor que o Atlético Mineiro, jogou de igual pra igual com o Santos. Melhor que o Coritiba.
Melhor que o Bahia.
Melhor que o Bahia e de igual pra igual com o Botafogo.
Isso. Aí o Corinthians é o ponto fora.
O Corinthians é o ponto fora da curva. Né?
Porque quase é ponto fora da curva do campeonato inteiro.
Até ele fez um gol muito rápido. Que aí você. O Corinthians já é uma pedreira monstruosa. Né? Um vulcão inteiro. Aí você leva um gol no início da partida, desmonta qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa.
E eu acho que o Sport vai ser um dos poucos times brasileiros que vai ter a sorte de enfrentar o Grêmio nos dois jogos com o time reserva, né?
Se somar com o do ano passado, vai ser o terceiro jogo seguido com o Grêmio. Com
então
o time
é por isso que eu digo que uma eventual vitória contra o Cruzeiro, ele pode trazer esse impacto e fazer até o próprio torcedor já ficar meio...
Nesse momento...
Com essa sensação de que...
Como meu lado é o pessimista, eu sempre trago... Eu sempre digo assim, o que é que pode ficar de pior nessa situação? Se isso acontecer, é a chance para voltar para o jogo, porque nesse momento... Das quatro próximas rodadas, pode jogar três fora de casa. Então, assim, esse desempenho que você está falando, Lucas, do Sport fora de casa, é mais do que necessário agora, porque é três pedreiras, assim. Independentemente do time que vai entrar em campo, meu irmão, o Sport tem uma vitória contra o Grêmio como visitante na história e tem duas vitórias como visitante sobre o Cruzeiro na história. Curiosamente...
As duas ano passado.
O ganho dos dois ano passado é do Cruzeiro, a outra tem sido de 78. Mas, historicamente, sempre é fumo. O fumo vem. Se conseguir isso agora, normaliza, porque depois outro jogo fora vai pegar o Avaí com a obrigação, a mesma obrigação que tem contra a Ponte, e não
e o jogo
falhou.
Igual,
e detalhe, não, contra o Avaí não acho igual, não.
Não, igual do que foi contra a Ponte.
Sim, então,
a todo fechado. Não,
e a mesma obrigação que tem contra a Ponte e falhou. Aí depois, já vai estar envolvido na Sul-Americana, porque na hora que você tiver o jogo do Avaí, você já está envolvido na Sul-Americana, porque você joga a ida. Aí depois você vai pro Rio, pega o Flamengo.
Aí,
aí depois vai pra Campinas, pega a volta da Sula e depois volta pro domingo pra pegar o Vasco aqui. Então, assim, é isso que eu tô falando.
A bronca foi
0-0 contra a
Ponte. Embora eu ache que um empate contra o Cruzeiro é um grande resultado. Viu? Pela circunstância do campeonato hoje.
Será?
Pela circunstância do campeonato.
A rodada ajudar. Porque, assim,
Vê no Cruzeiro como um adversário direto, sim, né?
Você tá tirando dois pontos.
Mas no caso do Sport, eu acho que o Sport é um time, é um time, porque pra ser uma coisa mais...
Pontual
que precisa de uma motivação que inclusive foi que esse time que fez esse time voltar uma motivação que não seja brigar contra o rebaixamento. Se perde do Cruzeiro e os outros resultados não acontecem, o Sport
cai para décimo.
Já cai para décimo.
Não, perder é muito ruim.
Não, eu digo assim, mas falando assim, virar o time de meio de tabela. Nem cai, porque nesse momento pro Sport cair, o Sport vai ter que apertar o stop. Parar de só, pode jogar o campeonato, tô no pause aqui. se joga o campeonato, daqui a pouco eu volto, para ir para o rebaixamento. Assim, ele vai ter que pontuar, claro, mas no ritmo, mas se ele pontuar no ritmo muito menor, não deve cair. E isso é ruim, porque o fato de o Sport estar no G6, mesmo com a atuação como ruim, com até serve cobrança. Por exemplo, o Luxemburgo na hora da cobrança disse, ó, pessoal, a gente não jogou nada hoje, mas a gente continua lá. Bora valorizar essa situação. E isso eu acho muito importante para que o Sport retome, porque não só focando na Ponte Preta, uma vitória em cinco jogos é um momento já. E para que o Sport retome um período melhor de pontuação.
Cássio, eu concordo com o que você falou, mas eu vou trazer aqui algo que a gente debateu no áudio guia. E que para mim vai ser muito importante para o Sport administrar sua campanha. O que é que eu quero dizer com isso? O Sport, você pontuou o recorte de um jogo em casa nos próximos três. Se você ampliar um pouquinho, são dois em casa nos próximos sete. O Sport vai entrar num período difícil, que é o período dos oito jogos. No primeiro turno, o Sport somou 8 pontos nesses 8 primeiros jogos. Eu tracei como meta factível para esse segundo turno 12 pontos, que é você chegar a 50% de aproveitamento, porém, tendo apenas 3 jogos em casa, que é uma variação. Você vai fazer 5 fora e 3 em casa, já gastou um ponto.
Já perdeu 2, né?
Você já perdeu 2. Então, para chegar a esses 12, eu já estou começando a aceitar 10. 10 ainda seria ganhar do Avaí, ganhar do Vasco e arrumar uma vitória fora. Tá? Que pode até ser contra o Vitória da Bahia, que é o que fecha os 8 jogos. Mas o que é que eu quero pontuar mais do que a matemática nisso? Eu citei isso no áudio guia. Vai ser fundamental para o Sport entender que oscilar, inclusive em posições na classificação, faz parte. O Botafogo era 11º. Rodada passada. Ninguém.
Mas o Botafogo deu uma largada de campeonato. O Botafogo e Grêmio, tanto deu. Que o jogo do Nilton Santos
foi com foram,
não, os dois times. Os dois
mas
times.
Mas olha só, cara, eu vou dar o um exemplo do Fluminense. O Fluminense hoje é 10º. O Fluminense não está fora do contexto. Se o Sport eventualmente perde o Cruzeiro e cai para 10º, se ficar.
Nesse momento, o contexto do Fluminense, Fred, é melhor do que o do Sport. O Fluminense joga os dois próximos jogos em casa.
Cássio, eu sei disso. Eu só quero dizer o seguinte: se o Sport cair para 10º, a 2 pontos. Do 6º a 3 pontos do 6º.
Não é largar o campeonato, é saber que tá na briga.
Se achar, então, nós dissemos a mesma
não,
coisa.
Mas só que você tá, sabe que a gente disse a mesma coisa? Você tá achando que se cair pra 10º, desmobilizou
não,
e acabou.
Não, o que eu disse é o seguinte: que se cair pra 10º, esse risco existe.
Existe.
E tanto você sabe que existe que você tá falando. O esporte precisa saber que vai oscilar. É a mesma coisa, de certa forma, é a mesma coisa que eu tô falando. Eu disse exatamente a mesma coisa.
Só que você acha que você tratou assim, com a forma como quem diz assim.
Virar
time de meio de tabela.
Mas é a mesma coisa que você tá dizendo. Fred, de certa forma, sabe o que é a mesma coisa que você tá falando? Porque você está dizendo que o esporte precisa saber. Caso o esporte não saiba, o esporte virará.
O que eu acho que o esporte décimo seja um time de meio de tabela.
Eu
acho que o Fluminense não é um time igual ao esporte.
Veja, eu acho que sim. O ruim do esporte, o resultado do esporte, o empate 0-0, foi ruim. Óbvio que ficou ruim.
Foi ruim.
Ele empatou com um time que não.
Foi um dos piores resultados da Série A desde a 8ª rodada.
Exatamente. Que briga contra o rebaixamento também na parte de baixo, você perdeu 2 pontos.
Não, vou dizer mais.
Que não é só adversário direto.
Não, posso dizer mais. Foi o pior resultado desde a derrota para o Vitória na Ilha.
Foi o pior.
Todos os outros têm um ponto aceitável.
Você dá uma desculpa, essa não. E o lado ruim, um dos lados ruins desse empate, foi que mesmo com todo mundo também tropeçando, o grupo que divide, que briga pela Libertadores, pelas essas duas vagas, né, últimas vagas, tá muito achatado. Então, e atrás do Sport, existem clubes com potencial de tirar o Sport dali. Porque o Sport vai para esses dois jogos fora de casa, a gente não sabe como é que o Cruzeiro e o Grêmio vão atuar.
Coloque zero ponto.
Mas são os times que estão atrás do Sport vão jogando mais para frente do campeonato, até o final do campeonato, até a 38ª rodada, são times que têm futebol para tirar o Sport dali onde o Sport está.
Não vem tendo nas últimas 5 rodadas, mas assim como o Sport. Tanto que não passaram.
Mas são times que têm esse potencial. Não. Eu estou dizendo que vão passar, porque o Sport também tá na briga também. O Sport está dentro da briga. Mas o Atlético Paranaense pode tirar os pontos.
Todos podem, João.
O Flamengo pode. E todo mundo muito próximo. Atlético Paranaense. Flamengo também é a pontuação do esporte. O Botafogo pode tirar os pontos. Pode. O Cruzeiro pode. O Fluminense pode. O Atlético Mineiro pode.
Para aí.
Então, são todos os clubes que estão achatados. Essa briga está muito. E o Atlético Mineiro está a 3 pontos do esporte.
3 pontos esses times estão na mesma posição do campeonato.
Exatamente.
É isso que eu quero defender. E se.
Depois... Grande, existe, é como se fosse uma grande posição do campeonato, só que com. isso é que talvez que o torcedor do Sport ele fique meio ressabiado. O Sport está dentro desse contexto, óbvio que está, mas os times que estão atrás do Sport e tem futebol para tirar o Sport dali.
Pode, isso não tem a menor dúvida, veja só.
O Sport pode ser, resumo da história.
Essa sequência é muito dura.
Em resumo, o Sport pode ser terminar o campeonato em quinto, como está agora, ou pode terminar em décimo primeiro.
Jogando esse mesmo futebol, porque são times que jogam de forma similar. Mas é isso que eu quero dizer, que se daqui a duas rodadas foi o Atlético Mineiro em quinto e o Sport em décimo primeiro, vai continuar, porque aquele momento do campeonato, aquele momento do campeonato que vai ter Chapecoense, que vai ter Atlético Goianiense, aquele momento que o Sport disparou, vai voltar.
Eu discordo desse ponto, porque é o que o João falou. Se o Sport tiver em quinto, o Atlético em décimo, e o João está falando que o Atlético tem condições de buscar o Atlético. Se for o contrário, obviamente, não tem.
Por que não tem?
Porque, se o Atlético tem condições de buscar o Sport...
Não, rodada.
A partir do que o João acabou de falar.
Sim, mas é o que eu estou falando. Por isso que eu discordei de você, você disse que falou a mesma coisa.
Não, mas eu acabei de falar que eu
concordo. Mas você voltou para o mesmo raciocínio.
Não. Ah, porra, Fred.
É o mesmo raciocínio. Você acha que se o Sport cair para décimo primeiro... Acabou.
Não é acabou não, caramba. O que eu disse é...
Você tá dizendo que o Sport quer perder mesmo? Não tem condições de passar o quinto de novo?
São duas coisas. João que falou isso, eu tô dizendo. Do que João falou... Do que João falou, eu só tô fazendo a leitura. Que se fosse o contrário, o Sport não teria.
Por que não? Já passou.
A partir do que João... Repetindo. O Sport passou o Flamengo. A partir do que João falou agora.
O Flamengo é muito melhor que o Sport.
Já que você misturou as coisas. Sobre o que eu tinha falado era o seguinte. Que se o Sport for para décimo, décimo primeiro, não é que o Sport saia da briga não. É que o Sport terá que se conscientizar para não sair da briga. Era só isso. E foi a mesma coisa que você falou. Que o Sport tem que enxergar. Só que você estava vendo isso mais para que ele teria esse discurso e eu mais para mesmo. Mas eu estava discutindo. Eu disse, se o Sport apanha essas duas partidas, o Sport teria que ter um trabalho psicológico para dizer, ó, isso é normal do campeonato, a médio prazo a gente pode recuperar essas vitórias. Porque o time, não sei se... não se conscientizaria em relação a essa briga. Só isso que eu estava falando.
Sabe qual time? Sabe qual time desse contexto, desse blocão aqui, que eu vejo, não pelo time, mas pelo contexto que não está envolvido, que eu vejo assim, mais, que tem menos chance de terminar em 16 dentro do contexto. É o Botafogo. Por quê? O Botafogo tem uma semifinal duríssima contra o Flamengo, que se ele passar ótimo, mas houve desgaste. E se for eliminado pelo arquirrival, tem um abalo psicológico. Tem a Libertadores. Então, o Botafogo, com um elenco...
Pelo menos aí, quatro rodadas com reserva,
Exatamente. E o elenco, Botafogo tem um elenco muito reduzido. Jair Ventura, meu Deus do céu, é o melhor... Assim, por mais que o técnico Corinthians está fazendo com o Corinthians, mas o bicho está fazendo mágica com esse Botafogo.
Ninguém quer esse time do Botafogo.
Ninguém, exatamente. Está fazendo mágica.
Embrulha para presente,
e o Botafogo quer. O Botafogo vai jogar muitas rodadas, por conta do contexto que ele está nas duas frentes, Copa do Brasil e Libertadores, com o time reserva. Então... Por não ter essa margem, não ter esse leque de opções, esse elenco tão forte, eu vejo o Botafogo muito difícil. Se fosse assim, vamos apostar desse blocão aqui para terminar em 11º, talvez o Botafogo, porque o Botafogo não vai ter gás para se segurar em três competições.
Agora, saindo um pouquinho da matemática.
Eu queria entrar também nesse...
Eu quero fazer duas perguntas aqui, que são as que estão mais da boca da torcida. É impossível a gente fazer um debate sobre futebol hoje e não fazer essas duas perguntas. Eu vou fazer uma depois outra. Richelli é titular do Sport?
Eu acho que Richelli começou a perder um pouco essa... Pelo menos a condição de titular inquestionável ele já perdeu.
Já perdeu.
Isso aí ele já perdeu.
Já pergunta que a gente jamais faria...
A titularidade, eu acho factível que ele perca. Até porque Patrick é um cara que vem bem. E Anselmo está recuperado e vem entrando bem também. Já faz dois jogos que ele entra... E essa pulga, com certeza, já está na orelha de Luxemburgo. E até porque, Fred, agora eu vou colocar aqui uma questão que, justamente o que você tinha falado, saiu um pouco da matemática, que eu acho importante. Que é uma lição que esse jogo deixou. Até porque, depois desses dois jogos fora, vem um jogo contra o Avaí, como você falou, que é um jogo com a mesma característica do jogo contra a Ponte Preta. Então, dando um undefire aqui, quando eu digo que talvez... essa sequência fora, e que um resultado contra o Cruzeiro possa mudar um pouco essa mentalidade de que ainda jogar em casa é bem melhor para o Sport, é que hoje, isso para mim é um fato, Luxemburgo, se ele tem um desafio hoje, é refletir uma maneira de fazer o Sport jogar em casa nesses jogos, diante de adversários que vão vir para cá, para travar o jogo, totalmente retrancados. E Magrão deu uma entrevista dizendo, a partir de agora, os jogos vão ser muito mais difíceis. até esses jogos contra equipes de menor expressão, então, pode esperar um jogo, por exemplo, muito difícil contra o Avaí.
Que se fosse na primeira rodada, ponto
e o que é que eu acho? E o que é que eu acho? Que fora de casa, pelo que o Sport vem jogando, vem demonstrando, meio que o time já tem uma maneira de jogar fora. Luxemburgo já achou esse jeito de jogar fora. Só que em casa vão ser mais jogos aí, com essa característica do jogo da Ponte.
Deixa eu fazer
e
uma
ele
pergunta.
Vai ter que achar alternativas. E aí é onde
deixa
entra.
Eu fazer uma pergunta.
Richelli, e outras questões
que vai abordar aqui. Entra muito mais.
Outras questões também.
Eu vou fazer a pergunta e a partir de agora. Quem não respondeu o Richelli, responde os dois.
Exato.
As duas grandes atuações do Sport, as duas vitórias fora de casa, foram sem Diego Souza. Aí eu pergunto, Diego Souza é titular absoluto num jogo como esse fora de casa?
Veja,
onde Everton Felipe comeu a bola jogando de meia?
Dois pontos. Primeiro, Richelli. Eu acho que Richelli merece...
Agora, quem não responder, responde
dois. Richelli merece um banco. Eu acho que Richelli está merecendo um banco. Eu acho que dá para muito bem o Sport jogar com Anselmo e Patrick. Eu acho que nas volantes. Eu acho que Richelli vem muito mal. Então, eu acho que, às vezes, um banco faz bem. Você vai para o banco e volta. Depois, não estou dizendo que Richelli vai... terminar o campeonato na Série B no banco, na Série A no banco, mas acho que Richelli está merecendo o banco. Diego Souza não. Por que Diego Souza não? Porque Richelli tem os substitutos. Anselmo e Patrick dariam conta. Diego Souza não tem. Diego Souza não tem nenhum jogador que pense com Diego Souza, que joga com Diego Souza, que decida. E esses jogos...
É Everton Felipe no meio, não?
Não. Eu acho que esses jogos que Lucas falou, que o Sport vai encontrar pela frente... Que times que vão travar o jogo, o Avaí, que é o mais próximo, né? Na ilha, que é o próximo na ilha. E quando Luxemburgo falou ontem na coletiva que precisa que alguns jogadores, quando não dá no coletivo, quando o negócio é travado, um jogador descida na individualidade, que vá para cima. Eu acho que isso cabe. E Diego Souza já fez isso várias vezes. Diego Souza já decidiu jogos pro Sport várias vezes. Ano passado decidiu quase todos os jogos pro Sport. Então, eu acho que. Primeiro, Diego Souza, eu não tiraria Diego Souza no time pela importância que ele tem, técnica, e porque por ser um jogador que pode sim destravar um jogo, como ele já fez antes.
João, você cobriu o Sport no começo do ano, você deve saber que Diego Souza titular praticamente todas as partidas quando não estava na seleção, ou quando teve aquele problema que ele se afastou. Diego tem 38 jogos para o Sport na temporada. Diego foi substituído duas vezes. Uma, quando ele se machucou na semifinal contra o Santa Cruz, aos 16 minutos. E a outra, contra o Atlético Goianiense, que o Sport venceu o primeiro tempo por 3-0.
Ele foi, na verdade, substituído para ser poupado para o jogo contra o Palmeiras.
Justamente. Mas, e outro jogo que ele entrou foi aquele contra o Chapecoense, que também, assim, na minha visão, não foi decisivo, mas foi importante.
Não, ele para mim foi decisivo.
Para mim é que o homem decisivo daquele jogo.
Estava 0-0, ele entrou, o time fez o gol no segundo tempo.
Mas, enfim. A minha opinião,
claro.
André foi mais decisivo.
Sim, foi mais, mas o Diego ajuda mais.
E para coincidir com essa questão de Diego Souza, eu acho que Richelli merece um banco, sim, pelo que vem apresentando. Como o João falou, pode voltar, pode. Mas Diego é a cara do Sport. E domingo, nesse último domingo, eu fiz jogo do Sport, estava indo para a redação, por coincidência, na Rádio Globo, estava rolando uma entrevista com o Luxemburgo. Uma entrevista especial, antes de jornada. E o Luxemburgo contando várias coisas da carreira dele. E um episódio que me chamou a atenção, que eu consegui ouvir, foi que ele falou do Real Madrid contra a Juventus na semifinal. E ele o jogo estava praticamente decidido.
Ele tá com isso na cabeça, eu sei a história.
Pronto, estava o jogo decidido, 1-1, bagre do Real, ele tirou Ronaldo e Zidane. Juventus foi para cima, fez 3-1, classificou. Aí no Vestec chegou para Zidane. Velho, foi o que aconteceu. Ele, porque os caras respeitam, e Ronaldo, os caras têm medo. Quando você tirou a gente, os caras foram para cima.
Ele
acho que se tem um pouco na cabeça dele.
Por que a gente foi eliminado, né? E aí Zidane disse pra ele, porque você me tirou e tirou o Ronaldo. Por mais que a gente tivesse, mas a gente não tava jogando nada, pô. Ele disse pra Zidane. Aí Zidane disse, mas por mais que a gente não tivesse bem, os caras respeitam muito quando a gente
e
tá
acho que
campo.
Diego tem esse peso pra ele no esporte.
Com certeza ele pensa nisso.
A minha opinião é baseada no que Rafael falou e no que João falou. E sobre a pergunta das duas grandes vitórias, já que você não disse, mas eu vou deduzir, seria o Coritiba e Bahia, certo? Certo. Concordo. As duas maiores apresentações do Sport fora de casa. Porém, contra clubes do G11, as duas maiores apresentações do Sport foram com o Diego Souza. Contra o Atlético, ele foi decisivo.
Jogou muito contra
o Atlético Mineiro e contra o Santos. E estou dizendo isso por quê? Por porte de adversário, são os dois próximos, Cruzeiro e Grêmio. O Sport passou por cima do Bahia, era para ter goleado. Mena, até, se Mena perder um gol nos descontos, que era para fazer o 4-1, que é a goleada clássica, e já tinha goleado o Coritiba. Mas assim, da cátedra num adversário de porte maior, Bahia e Coritiba, que são campeões brasileiros, mas Santos e Atlético Mineiro são maiores. Aí Diego Souza estava em campo. Só para ponderar esse questionamento de prestações boas com e sem ele. A prestação dele contra a Ponte foi fraquíssima, a gente já falou isso no Teller. Mas, e a mesma ressalva do Teller, que mesmo assim ele produziu duas grandes chances. Uma cobrança de falta na trave e uma cabeçada que desviou no marcador e foi para escanteio, mesmo assim passando muito perto. Tirando isso, eu acho ele um jogador estático. Isso é que me chamou a atenção. Que por mais que ele não tenha mais a mesma mobilidade toda, mas assim, a arrancada que ele pega a bola, quando ele vira um trator de passado em cima dos marcadores.
Gol, vamos lembrar um gol, que é o típico gol de resolver jogo, que ele fez 100 vezes ano passado. O gol contra o Vitória.
Pega, passa lembra por um por dois. Gol contra
o Vitória, abriu,
porque passa, o gol. Porque passa.
E o quando... gol contra o Fluminense.
É, sai do meio de campo, ele não faz mais mas isso. Mas quando Luxemburgo cobrou jogadores quebrarem as linhas. Ele acho que se refere até a Everton Felipe, ou um jogador que não fizesse isso. Rogério não pôde jogar, mas seria um jogador com essa característica. Ele
é fundamental para esse tipo de jogo.
Mas eu acho que Diego Souza tinha esse papel, e ele não fez. Mas para esses jogos, meu irmão, eu nem lembrava, eu não, vou dizer, na verdade, nem, né, nem lembrava, acho que eu nem sabia dessa história de Luxemburgo, e concordo demais.
Concordo também.
Eu não tiraria Diego nesse jogo agora, para esses jogos.
Contra a própria Ponte. Desculpa, contra a própria Ponte, em alguns momentos, eu até falei isso com o Fred, vê quantos caras estão colando no cara, em Diego.
Sim.
Tinha dois, assim, meu irmão, o cara chama, ele chama marcação, por quê? Porque ele é o cara justamente dessa mesma lógica que ele estava falando lá do Real Madrid. Ah, toma respeito ao seu irmão, aquele cara tá jogando nada, mas ó, encosta ali.
Eu não tiraria Diego ainda, mas, assim, volto a dizer, Luxemburgo com certeza ele deve estar refletindo sobre uma maneira de o Sport enfrentar de melhor forma, se comportar melhor contra adversários que venham jogar retrancados. Por quê? Porque o Sport é um time muito lento e muito previsível contra a Ponte Preta, engessado. E Diego Souza tem muita culpa nisso. Ele foi... O time jogou... ele dá um ritmo muito cadenciado quando o time precisava de um jogo mais acelerado, jogo mais rápido. Faltou velocidade. Quando o time está muito recuado, você precisa de velocidade para furar o bloqueio. Não vai furar pegando a bola, dando 4 toques para ajeitar o corpo, dar mais 3 toquinhos de lado na bola. Isso aí retarda muito o jogo, né? Tem que tocar mais rápido a bola, tem que acelerar o jogo.
Então
e nesse contexto é que eu acho que Diego Souza, não para esses jogos agora, que eu acho que esses jogos agora até ajudam mais Diego. Vai ter mais espaço, né? O time vai sair mais. Mas esses outros jogos, que eu acho que Luxemburgo está pensando, e se Diego não for bem, não sei não.
Só,
não
só
tá
um detalhe, só uma coisa também
arriscado.
Rapidinho, porque Diego não foi convocado, tem nada a ver, pra mim é um jogo só, não dá pra dizer que Diego sentiu a não convocação e por isso que joga contra a Ponte Preta. Só pra deixar claro, porque existe.
E nem quem tá fora da briga, né?
Não, nem quem tá fora
da briga. O gol da seleção que eu tô sendo.
Não, isso é, não tá fora da briga, ele tá brigando pela vaga, assim, mas porque muita gente teme que essa não convocação de Diego Souza ele pode baquear com isso. Eu já olho pelo lado positivo, negativo. Eu já olho pelo outro lado, eu acho que Diego Souza, ele tá na briga, mas assim, tô com a vaga garantida, não. Vou ter que jogar muita bola pra voltar pra seleção. Então, eu acho que a não convocação dele hoje, pro Sport, termina sendo até mais benéfica. Porque eu não acredito que ele vá se bater, pelo contrário. Eu acho que ele vai se motivar para voltar. Então, foi um jogo só, não dá pra dizer, não dá por conta dessa apresentação contra o Ponte Preta.
Até porque ele vinha jogando bem, paralelo contra isso. Ele já não tinha jogado bem contra o Fluminense, não tinha jogado bem contra o Corinthians.
Deixa eu só pontuar aqui. Então, Lucas, João e Rafael... Diego Souza permanece como titular e Richelli perde a posição para Anselmo. É isso?
Eu já trocaria.
Sim. Cássio.
Nesse jogo agora.
Diego fica e Richelli sai ou...
Eu acho que Anselmo, Patrick não tá fora de cogitação em relação à saída. Na verdade, sendo bem didático, é Anselmo e Richelli. Eu acho que vale pelo menos o teste, mas de qualquer forma, Diego Souza, Luxemburgo terá uma semana para fazer esse teste com Diego Souza, Anselmo e Patrick. De Anselmo só teria uma ressalva. Ele entrou, embora tenha tido uma participação interessante no jogo de domingo, ele tentou dois lances de letra assim que eu achei completamente fora de...
Richelli, né?
Não, Anselmo.
completamente Richelli, né?
Total. Que gosta desse passezinho. O segundo deu um contragolpe gigante dele, onde ele teve um esforço grande que eu disse. E aí eu lembrei logo, ó, esse cara tem um histórico de lesão. Pra de repente ele pega. Efeito bola de neve, cascata, né? Aí o cara inventa uma jogada dessa, aí de repente tem que dar uma explosão de uma jogada pra recuperar, aí acaba sentindo.
Efeito borboleta.
É, efeito borboleta.
Eu ainda dava uma última chance aí,
Thiago. Veja, pode ser um.
Eu achei um jogador muito importante pra você admitir a derrota, mas
a última chance. A gente não tá discutindo. Acho que a gente não tá discutindo a reserva de Richelli, não. Aquele negócio, assim como. É tipo o Rogério. Rogério é pra ser titular.
E faz muita falta.
Veja, Rogério é pra ser titular. Oswaldo, no caso, tava machucado, mas Rogério chegou a ser banco. Por uma questão técnica. Então você tem que, em vez de achar que Rogério perdeu a posição, você tem que recuperar o Rogério, até porque é um investimento até mais caro do que André. No caso de Richelli, quando ele está supostamente indo para o banco, ele não está virando reserva do Sport, não. Isso. Ele está dando uma pausa.
Eu concordo 100%. Se o jogo fosse quarta-feira, eu estava com vocês. Eu estava com o Anselmo.
Sim, mas já que o jogo é domingo, então até quarta, o Luxemburgo vai treinar isso.
Eu acho que, como esses jogos mais espaçados, a gente tem que considerar que é possível que haja uma recuperação de Richelli, um trabalho, porque assim, no
Luxemburgo... Veja, isso tem que ver durante a semana. É uma semana de trabalho. Se, por exemplo, se Richelli continuar mal nos treinos...
Porque Luxemburgo tem que treinar, pô.
Vai ganhar duas situações.
E Anselmo treinar melhor...
Sim, nesse sem momento. Dúvida. É porque acho o seguinte, esse mês de agosto é um mês muito especial para arrumar o time. O Sport joga agora com o Cruzeiro, tem uma semana. Depois tem mais uma semana para o Grêmio. Depois tem 15 dias para jogar com o Avaí em casa. Esse jogo do Avaí está completamente distante
das
eliminatórias. Então, há um hiato muito grande aí. Depois volta o pau. Depois volta a quarta, volta a Sul-Americana, volta tudo. Então, é fundamental acertar o time nesse momento. E eu ainda acho que a melhor forma de acertar o time é com o Diego Souza e Richelli. Tenho gostado de Patrick? Claro que tenho. Anselmo entrou bem nos últimos jogos? Claro que entrou. Mas eu ainda testava. Agora, se você passa mais uma semana treinando, a Richelli entra muito mal contra o Cruzeiro, aí, de fato, tem que fazer a substituição. Mas não garanto que o Luxemburgo não mude, não, tá? As últimas atuações de Richelli já são ruins o suficiente para que, caso o Luxemburgo mude, seja aceitável a escolha dele.
Bom, galera, tava olhando aqui porque eu já tava pensando no almoço de amanhã. O patrão vai ter que resolver as broncas. A gente sabe que essa gravação acaba tarde.
Amanhã que tu tá chamando, conhecido como hoje, né?
Como é hoje, terça-feira. Não, papai não vai acordar cedo pra fazer almoço. Então o carro vai dar uma passeada ali no Rosarinho, pega o almoço, leva lá pro jornal, que o rango vai ser lá. E você já sabe. Pronto, já tava vendo aquela promoção muito boa. Yakisoba clássico, com aquele pãozinho chinês, 3 unidades, por apenas R$44. Se eu colocar o código, já sabe, né? 15% de desconto em cima. Eu, como eu não vou pagar a taxa de entrega, eu vou buscar.
Eu vou nascer amanhã.
Vamos dividir?
Eu vou.
Não, vai. Não, tu vai chegar na hora, não.
Eu vou pedir no da Caxangá.
Ah, tu já vai pedir perto de casa, né?
Já vou pedir. Ah, é bom porque chega rápido também.
O da Caxangá é aquele velho clássico, né? O cara pede o Yakisoba e 2 sushis e sai mais barato que o Yakisoba. Essa foi foda, Pedro Galindo. O cara pede um Yakisoba, 2 sushis e sai mais barato que o Yakisoba. Com desconto do podcast.
Com desconto do podcast, gigantes.
Agora, o cara pediu 2 sushi, é pra dar na cara.
É.
2 sushi, meu irmão.
É só pra dar.
É a malícia, né?
É a malícia.
Já chegou sushi lá no Rosarinho também? Não. Ainda
só
não.
Só quando chegar, a gente vai receber aqui a cavalaria, o teste. Senão, não anuncia, não.
É, a turma só anuncia.
Tá consciente disso.
Aqui a turma anuncia.
A Caxangá tem elogia demais sushi, porque foi 2 caixas.
Rapaz, eu tô quase pensando, é que João chega um pouquinho mais tarde, então vou mandar João trazer o meu da Caxangá, que é o sushi.
Né? Eu vou chegar tarde mesmo, porque tem um jogo do Timba, mas...
É mesmo, pô.
Tem um jogo do Timba, o jogo do Timba é 9:30. É pau. Mas eu vou
das tuas preocupações, a última é o horário. Podia ser 1:30 da manhã.
É verdade.
Bom, galera, vocês devem ter percebido que a gente tá falando aí das 2 unidades do Rosarinho e da Caxangá, porque... são as nossas parceiras do podcast 45 Minutos. Você entra lá no site, entra no aplicativo, faz seu pedido, coloca o código podcast45, vê a mágica lá do desconto aparecer na sua frente e você sai satisfeito.
E ainda pontua, né?
Ainda pontua.
No programa de fidelidade. Tem um amigo nosso que já está tirando, viu?
Tá danado.
Já está tirando.
É sério.
A turma já começou a colher refeição a custo zero.
É mesmo?
É.
A turma abraça demais.
A turma abraça demais.
E só lembrando, galera... você pode retirar.
Foram 200 pedidos quase no primeiro mês, pô.
Do cara só?
Não,
ele tá dando. O cara virou chinês.
Tá revendendo, pô.
O cara tá revendendo.
O cara abriu.
Atravessador do Shiny Box.
O cara abriu o Shiny Box São Lourenço.
Atravessador é foda. Já imagina, o cara pede o Shiny Box no código.
Compra 15%.
Aí vende sem o código.
E já ganhou 15%. Aquela pessoa assim,
rapaz, e ainda dá um desconto de 5%. Deixa eu contar a história. Caso também não abre a história, vou contar a história rapidinho. Tem um jogo que eu fui...
Carnaval, o cara...
Foi no Náutico. Eu fui pro jogo do Náutico, nas férias.
Aí ficaram 7 contra
11. Aí tinha um cara vendendo Heineken, né? Aí tinha uma plaquinha, Heineken, 4 conto. Aí eu disse...
Futura parceira do
não,
podcast.
Não, 5 conto a Heineken. Aí eu disse, vou na Heineken, 5 conto.
Fora.
Aí... Não, pô, na Arena.
Então, fora.
Fora da Arena. Aí 5 conto, se for na Heineken. Aí eu cheguei na menina que tava vendo, 5 conto a Heineken. Eu fiz 7. Eu digo, oxe, 7? Ali na... É porque na verdade eram duas pessoas. Disse, não, pô, naquela placa ali é 5. Por que eu tô vendo 7 aqui? Disse, não, eu vou fazer pro 6. Eu digo, não, meu filho, ela é 5. Aí você não sabe, não, deixa, quero não. Aí fui lá comprar na plaquinha de 5. Disse, ah, a mulher vendendo por 7 aqui, disse, não, porque ela vem comprar pra mim. Ela compra aqui e revende nela por 7.
Que lógica, dá
200 metros, uma chance do outro. Ela comprava no cara que vendia 5. E tava vendendo por 7, é mesmo a Heineken.
Meu irmão, empreendedorismo, né?
É muita cara de pau, né, bicho?
É esse cara do Shiny Box lá de São Lourenço.
Empreendedorismo.
O cara vem aqui, ó, podcastzinho.
Que história é essa de São Lourenço, meu irmão?
Eita, meu irmão, se tem um cara que fez 200 pedidos só ele...
O cara mora em São Lourenço?
Não, eu tô dizendo, onde é que não tem Shiny Box no Recife? No Grande Recife, o cara lá em São Lourenço, o cara abriu lá na honestidade. Cidade da Copa, o cara foi pra ele chegar.
Aí o cara faz Shiny Box com 10% de Shiny.
Tem, ele vai ali, ó, tem o Bado do Mudinho, tem um Bado, Bado do Mudinho, tem um Bado
do... É, daquele do Mudinho.
Lá na coisa
mesmo.
E do lado, aí ele vai abrir um Shiny Box.
Shiny Box, meio feiozinho, meio piratinha.
Shiny Box,
pirata. Assim, independente do cara morar. Tem um ouvinte, ou supostamente...
Tá em Box.
Que o cara fez... Quantos pedidos?
Não, pô, 200, porra. Foi o seguinte, 200 foram a quantidade de pedidos, basicamente, do primeiro mês da gente. Aí o João perguntou um cara só, disse, pô, se fosse um cara só,
sim,
o cara abriu o Taiwan Inbox, o cara abriu o Taiwan Inbox ali em São Lourenço.
Shiny Box pirata, porra.
Mas
logo...
é um negócio, vê só.
Mas cara... sabe que isso acontece? Quando eu
morava
em casa, Shiny Box pirata com 8 listras.
Eu pedia lá em casa, a gente pedia muita pizza da mesa, né? Aí... Uma vez deu um telefonema, atendeu, não sei o quê. Aí disse, boa noite, quem fala? Seu Flávio. É metade presunto, metade queijo, rocando pessoa, né? Não sei o quê. Cartão, dinheiro, pronto. Meu irmão, acabou a ligação, meu irmão, não, o cara ligou. A atendente já sabia, meu irmão, já tava nesse nível aí, velho. Teve uma vez que entregaram a pizza errada. Aí o cara, aí meu irmão ligou pra lá, pro mesmo lugar. Disse, ó, não chegou a pizza não. É da canto pessoa, é. Vai chegar daqui a 2 minutos. O cara entregou no número do lado, porque o cara tinha feito o mesmo pedido. Aí é uma coincidência que acontece uma vez na vida ou na morte. O cara pediu a pizza com o mesmo sabor. Disse, não, isso aqui é do seu Flávio. O cara entregou na casa errada.
Agora, o pior que essa questão seria possível. É uma forma de ganhar dinheiro. O cara pensa assim, ó.
Mesmo, o cara ali pensa. Fred,
o pedido é 100, eu pago 85. Vendo aqui pro 95, tô ganhando 10 reais sem fazer nada.
Fred,
nas costas dos otários do podcast.
Tu tá ligado que é um grande atraso de vida teu, tu fazer um podcast com a gente. Porque tu és assim, uma mente criminosa, assim.
Demais.
Irmão, tu deveria estar ganhando dinheiro com essas coisas aí.
Só não pode investir em avestruz.
Hã?
Só não pode investir em avestruz.
Ah, que maldade, jogo. Que maldade.
Faz parte do aprendizado.
Que maldade.
Bom, galera, você quer pegar um desconto honesto, a comida quentinha e na hora que você quiser.
E não ganha, boné de marreta, não, né?
Ganha, não. Você acessa aí shinebox.com.br, bota seu CEP, seu endereço, escolhe se você quer receber em casa pelo delivery, ou pode retirar em qualquer loja, marcando até o horário. Então aproveite aí, Shinebox e Podcast 45, a parceria que dá certo.
12. João, essa da avestruz foi foda. O cara tava aqui, né, dentro da praia de Boa Viagem, fazendo dieta. Aí levou um bobinho de graça mesmo.
Levou o bobinho.
Esse aí foi.
Pedala Robinho.
Meu irmão, esse da avestruz foi.
Bom, galera.
Quem escuta aquela brincadeira? Aí
a maldade tá aí.
Maldade aí. Dinheiro real ou dinheiro já
multiplicado? Não. Sem correção da inflação, porque aí é maldade.
6 mil.
E o cara...
Olha, 6 conto. 6.500 em 2006.
Pelo amor de Deus.
E o amigo nosso... Foi um amigo nosso.
Ligou pra ele.
Tem um amigo meu, tem um amigo nosso que comprou um carro com preço quase desse valor.
Isso não existe, não. Ligou pra ele nesse dia do. No dia da derrocada. O cara ligou pra ele.
Da bancarrota.
Bancarrota. O cara ligou e quando ele atendeu o telefone, o cara só disse essa frase. Qual foi a frase? Chapéu de otário é marreta. Eu deixei uma mensagem pra ele ontem. Porque meu amigo virou organizado agora. Meu comentário foi esse pra ele. Botou a foto com os trigêmeos.
Cara, tem
trigêmeos. Tudo tricolorzinho, Santa Cruz.
Seis conto no avestruz não é nada perto de uma leva de trigêmeos.
Mas eu disse a tudo. Foi. Ei. Mas eu disse a Fred. No dia que eu soube, eu disse, pode ligar pra devolver. Na marreta. Pode ligar pra devolver. Porque meu amigo, João, a gente que é pai sabe.
Sabe.
Três de uma vez.
É pau. Ó, vem cá. E virou organizado, filho.
Virou organizado, eu contei pra ele. Tava os três lá, os três pequenininhos com a roupinha de
Santa Cruz. E o mais velho.
E mais o mais velho. Digo, meu amigo virou torcida organizada, isso aí. Tá foda.
Tão baratinho.
Bom, galera, por falar.
Seis conto, Fred.
Tu acha que três meninos de uma vez só é quanto?
Não, no teu caso, eu tô falando
assim. Sim, meu irmão. Aí a ferida já se
metrizou. Foi troco. Foi. Agora vocês sabem que
foi, não, que eu lembro.
Vocês sabem que.
Como ficou abalado na época, eu lembro.
Agora a ligação dessa é criminosa.
Jogando
tempo. No dia da derrota.
Parei o carro na sombra, do lado do jornal, com. Passei meia hora antes de subir, não tinha esse negócio de internet.
Não acreditasse, não.
Liguei para as fontes.
Achava que era greve.
Não, fui ligar para as fontes, a fonte disse: rapaz, o negócio está suspeito. A fonte perdeu 100.
Olha, vem cá. Rafa, por favor, vou te ajudar, vai.
E até conduz. Hoje, ninguém nunca comeu carne de avestruz.
Eu nunca comi. Conduz.
Galera, você sabe que não é negócio de 6 mil reais.
Não.
São os negócios
que estão
fazendo com a questão do material esportivo aqui no Recife.
Seis conto.
É, enquanto Santa Cruz, na mesma semana Santa Cruz divulgou o balanço dos três primeiros meses da marca Cobra Coral, os rumores são que o Sport está muito perto de acertar com o Under Armour a partir de 2018 e não vai ter mais Adidas. Esse vai ser o assunto que a gente vai debater agora. Primeiramente, já que a gente está falando do Sport, vamos seguir para o Sport. Após uma parceria de 4 anos com a Adidas.
Do mesmo contrato, né? O contrato era de 4 anos.
Justamente. O Sport, como está faltando 6 meses para o fim do acordo, o Sport pode ouvir outras propostas.
Jogador de futebol.
É, justamente. Recebeu uma proposta da Adidas para renovação, só que ouviu de outras marcas. As informações que a gente tem são as seguintes. A capa foi a que teria colocado mais dinheiro na mesa, teria colocado aí valores perto aí a 8 milhões, dizendo os bastidores, por ano. E
é mais do que a Caixa paga o Sport.
Caixa, justamente.
Que é o patrocinador master do Sport, paga 6 milhões.
Quanto é o contrato hoje da Adidas?
Não é revelado.
Mas a Caixa possivelmente é maior.
Dizem, a informação que eu recebi, que o contrato da Adidas é 2 milhões, mais 2 milhões em produtos. Isso aí não é
possível. Eu tenho informação que é em torno de 2 milhões.
Faz sentido.
Só o dinheiro, sem contar os produtos. Agora, para analisar essa situação, primeiro é fundamental analisar o desgaste da relação com a Adidas.
Desgaste produzido muito pelo esporte.
Né?
Veja só.
Eu diria mutuamente.
Tá, é. Veja só, existem dois focos de desgaste. Existe o desgaste produzido pelo esporte, que é basicamente aquela história lá, daquela tuitada boba que a Adidas fez, e o esporte fez um carnaval tempestado.
A resposta do esporte na ocasião foi muito pior do que
a Adidas.
Foi desproporcional.
O esporte não age da mesma forma com a Globo, não age da mesma forma
com ninguém
que faz isso. Ponto. Porém, existem algumas coisas práticas que precisam ser passadas. A Adidas lançou um padrão de treino do esporte de 2017. Há meses, esse padrão é comercializado. É uma camisa azul.
Bem feinha.
Eu gosto da camisa.
Que tem o escudo
azul e dourado. Azul. Mas todos os times do mundo da Adidas, a camisa de treino muda a cor do escudo. O Real Madrid,
não, Flamengo... Tem time de camisa de jogo que muda o escudo.
Sim, o próprio Real Madrid, inclusive. Porque às vezes as pessoas falam assim, quando aquela camisa azul vê assim, quebrando a tradição do esporte, é um absurdo, o cara bota logo a do Real Madrid.
Mas independente, tem cara que mesmo isso não adianta.
Eu não quero isso que eu quero falar, não. Eu quero falar que o time continua treinando de vermelho. Porque a Adidas não mandou pro esporte a camisa, o padrão de treino. O esporte hoje tem problemas graves de roupa para treinar, tá desgastada.
E é estranho, porque a mesma do ano passado. É estranho isso, né? Ficar tanto tempo...
Exatamente, não, só tá desgastado. É. Aquilo ali é usado todo dia, lavado todo dia. O esporte hoje usa uma roupa de treino envelhecida, que não condiz com um clube de Série A passar um ano e meio já utilizando a mesma roupa de treino. Então a Adidas não
ajuda a vender.
Agora, azul, essa camisa de treino azul, Tá à venda, já vi a venda.
Então, ela foi lançada para venda. Mas sequer houve a entrega do material de treino para o Sport. Ou seja, em 2017 a Adidas não forneceu material de treino ao Sport. Isso é grave. Encontrar a camisa oficial do Sport virou uma tarefa muito complicada no Recife. Antigamente, aonde você ia, você esbarrava a camisa do Sport em qualquer loja do shopping. Agora é um produto de escassez. A camisa cinza praticamente não existe no mercado.
Por outro lado, isso torna toda essa relação muito estranha, porque o produto falta, porque vende.
Vende, mas porque a distribuição hoje já não é a mesma
em outros tempos. Ou seja, mas veja, se o produto está faltando, é porque está vendendo.
O sucesso comercial da parceria Sport Adidas, esse é indiscutível.
Então, o que torna a relação estranha para os dois lados. Por exemplo, a insatisfação do Sport... E, de repente, a proposta do Adidas é muito aquém do que o mercado, para ela, seria interessante. Quatro ela também subir. Menor. Então, eu acho muito estranho. Aquela resposta do Sport naquela questão de 87 foi muito desproporcional. Essa da Adidas é um vacilo que você vai somando vacilos e tem hora que você fala, meu irmão, os caras estão...
Mas qual foi o vacilo primeiro? Quem deu a razão primeiro? Não, é isso
que
sabe.
Mas para dizer assim, para você não ficar isolando, ó, deu esse vacilo. Quando você vai juntando os vacilos, aí você começa a ver que de repente é uma relação onde não tem muito zelo. Que, por exemplo, foi o vazamento da terceira camisa. Um erro de programação, até coloquei no blog, foi Gustavo Guzmão, um amigo mandou, disse, Cássio, dá uma olhada nisso aí. Quando eu li lá, tava lá. Compre aqui a terceira camisa do Sport. Era só aquela imagem, porque quando você clicava, ia para o catálogo de uniforme do Sport e não estava lá, estava só a última, que era a cinza, essa, que é o padrão 2. Aí o padrão 3 vazou, o outro já tinha vazado na distribuição. Então, assim, essa foto de zelo, juntando com essas coisas, vai vendo a relação conturbada de um lado e do outro, onde um clube, um dos seus principais parceiros, o maior é a Globo, o outro é a Caixa e a Adidas é um dos principais. Aí você ameaça de processo esse, em vez de uma coisa que foi uma tweetada,
Quanto estagiário de Twitter.
No telefone você ajustava aquilo ali, resolvia, enfim. E se você tivesse o mínimo bom senso, você até entenderia que o cara que falou aquela besteira, mas o cara disse, meu irmão, os caras também patrocinam o Flamengo. E é uma coisa tão besta que se você parar para pensar agora, se o Sport sair da Adidas, vai ter que ficar caladinho, porque agora a Adidas...
Se quiser crescer,
vai poder falar o que ela quiser.
Se quiser crescer, vai querer. Porque assim, na verdade, eu quero saber, o X da questão é saber se... Porque o primeiro indício de desgaste realmente público foi esse do Sport, negócio da tuitada. Se a partir dali o Sport já tinha intenção de romper com a Adidas e a... Então, aí o Sport já tinha... Aí o Sport, sabendo disso...
O Sport começou a criar...
Caso.
Começou a criar o cenário para que a torcida não se revolte com o fim da parceria deles. Porque... Fazem pesquisas na enquete, você pode fazer 1000 pesquisas. Under Armour é uma marca legal, não é o mesmo nível de Adidas, de imagem de clube, não é. Aqui no Brasil, fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, Under Armour tem um alcance muito maior. Mas se você fizer a pesquisa, a torcida vai preferir a Adidas. Tanto que a escolha do Sport pela Under Armour, ela já está também relacionada ao impacto da saída da Adidas.
Porque a capa pagaria mais.
Por dinheiro, a proposta da capa foi a maior que chegou. Isso é o que, veja só, não há nenhuma informação.
A capa não tem camisa.
Questão de gosto, por exemplo, na época.
Só o Santos,
Que é numa relação bem diferente, não é? Pelo menos da última vez que eu vi, era a capa faz, mas não é tipo a Adidas com o Sport, a Nike com o Corinthians, não é assim, não. Na época que o Sport era topper, a capa teria. Quando você vai vendo assim, é uma avaliação bem pessoal, isso é muito subjetivo, claro, né? Tô falando assim. A capa naquele momento com a Topper até se remodelou, ela passou...
Reestruturação de marca.
Reestruturação de marca.
É que está no Náutico agora, Náutico...
Até a marca é diferente, inclusive. Mas aquela Topper que estava no Sport ali era um desgaste muito grande, era as camisas muito cansadas já. A capa naquele momento era um salto. Mas quando, aí, se tivesse ido para
cá...
Como a Lotto foi um salto. Ok, bem lembrado, porque quando falei da Topper, nem lembrei que teve a Lotto antes. Mas vamos lá, da Lotto para a capa, poderia ser um outro salto. É uma marca que já botou camisa no Milan, então, enfim. Só que quando foi para a Adidas, foi, dentro do mercado, um dos maiores saltos possíveis que você pode dar. Um dos maiores possíveis do Sport desse salto.
E fizer grande andamento, lembra aquela camisa azul, até com o Robin fazendo propaganda?
Não, e a quantidade de camisas oficiais, que a percepção de camisas oficiais em relação a camisas... piratas, sim, sim. frequentando os jogos, parece ser muito menor hoje em dia, porque
liderou o ranking da Centauro Nacional por
várias vezes.
E não só ser pirata, é camisas renovadas. Por exemplo, torcedor do Vou na Ilha não vê torcedor do Sport usando camisas de antigas, tipo a camisa da Loto.
Muito raro.
Camisa, não tem. Todo mundo.
Um ou outro daquela época da Copa do Brasil.
Mas todo mundo, ou 90%, sei lá, é Adidas.
Então, assim, na hora que o clube está trocando, ele é óbvio que deve. Eu estou dizendo que é óbvio porque tem que ser óbvio. Espero que o clube tenha avaliado isso, que tenha avaliado todo esse cenário. Porque, em termos de interesse, é o que o Fred falou. Você vai sofrer esse impacto. Você pode ganhar mais dinheiro num contrato, mas em relação a royalties de venda, talvez perca. Claro, mas se o contrato bruto é muito maior do que esse, mesmo que você perca no royalties, no final você pode acabar ganhando mais. E talvez seja isso, porque num cenário de venda, de faturamento...
Vai ser difícil superar.
Vai ser difícil. Não, de superar não, meu amigo. Igualar. Chegar perto. Assim, de questão de gosto, assim, vou falar bem claro. Assim, Under Armour até agora achei... bem normal.
O trabalho do Fluminense é muito ruim.
Bem normal.
O São Paulo é razoável.
Assim, por isso eu tô dizendo que...
Pode ser que a camisa é bonita do Fluminense.
E a Adidas, ela tem um padrão médio. Começar. Como?
O que é que o Fred tá colocando como ruim no Fluminense? Acabou de começar, pô.
Não.
Veja só, aí também tem um problema. Eu achei
essa... É subjetivo, é gosto. Eu tô falando meu.
Mas rapidinho, só vou explicar uma coisa. A camisa 2 do Fluminense ficou feia. Eu achei feia também. O problema
todo
é o seguinte.
Mundo achou.
Sim, mas o problema é o seguinte, Fred. Ela foi inspirada.
Eu tô ligado.
Em 84, que era daquele jeito.
Mas aí lançou aquela amarela azul. É uma camisa muito... assim, vamos ser básico. Mas assim, foi de uma... Foi
achei, a número 1 achei muito bonita.
A número 1 é achei bonitinha, bonita. Mas eu também achei muito baixa.
Achei bonita.
O material de São Paulo era bonito, é bonito. O material do Tottenham era muito bonito. Que foi o clube, era o maior clube da Under Armour, e Under Armour perdeu para
nós. E aí é subjetivo, porque, por exemplo, a outra marca, por exemplo, a Adidas, o torcedor, por outro lado, pode achar que ela faz um template, e esse template só faz trocar as cores dos clubes, que são basicamente... Por exemplo, o Sport estava um ano defasado, que o Sport...
Mas foi a escolha do Sport ali.
Ok. Mas tinha as três listras no ombro, em vez de... A temporada anterior, até essa voltou, já saiu no ombro. Mas a temporada passada, o template, as três listras da Adidas, estavam na lateral do uniforme.
Tanto que a preta do Sport veio na
Tanto
lateral.
Tanto que tinha. Então, mas é basicamente um template.
Por o Sport exemplo, pediu para vermelho e preta não vir com a...
A camisa preta com V já tinha sido utilizada, acho que como... Acho que o segundo padrão do Middlesbrough.
Foram os cinco ou seis times. Pronto. Da Adidas.
A Under Armour, ela não tem esse catálogo de clubes, porque é do esporte, quando é tanto times da Adidas que você consegue mapear, essa camisa aqui, é essa aqui.
Under Armour tem 13 clubes no mundo inteiro, até o momento.
Pouco, né? Então, assim, ela não tem um catálogo gigante para você...
Os mais importantes dela são quais, Rafa, nesse momento?
Nesse momento, Aston Villa, Southampton, Fluminense, São Paulo, o Colo-Colo, Toluca, Cruz Azul, Queen's Park Rangers, sim.
Rafa, esses. É aquela dúvida que eu até falei em off. O traçar um paralelo de Under Armour com Drywall não existe.
Não existe. É totalmente diferente. Fred trouxe aqui
porque o paralelo é de uma proposta muito acima do mercado, porque 8 milhões de reais para o esporte seria muito acima. Porque o nono clube que recebe mais no Brasil recebe 10 milhões, que se não me engano é o Cruzeiro.
O Cruzeiro é o que recebe menos do G12.
Aí o esporte,
que aí, no caso, o Botafogo está inserido.
Aí o esporte recebeu 8 milhões, para mim é quase a mesma coisa.
Botafogo então, recebe 13 da Top.
Ah, então, nesse caso, por isso eu estou dizendo, esse contrato, se fosse esse valor de 8 milhões, seria muito grande.
O maior do Nordeste.
Não, mas veja só, isso
é a
proposta da capa. Proposta da capa que era 8.
A capa 8. É
8, é. A da Adaramo gira em torno entre 5 e 6 milhões.
Não, é maior do que isso.
Maior que isso já? Que pronto, a informação que eu tenho recebido
porque era essa. Porque para poder igualar, porque senão seria a capa. É muito próximo da capa, mas não é igual à da capa.
Bom,
e aí, assim, só para fechar, já que eu estou dessa informação, isso é informação de bastidores, o que pesou foi justamente... A possibilidade de comercialização, o impacto que vai causar no mercado, que o Sport acha que a Under Armour, por ser uma marca hoje muito mais forte, e o Rafael vai trazer informações do que significa Under Armour hoje, o Sport vai optar por ganhar um pouco menos, né, em torno de 7 milhões é o que se fala, 7, 7,5 até, porque a capa também teria aumentado a proposta na concorrência, mas o Sport acha que a Under Armour vai ter maior possibilidade de retorno de venda.
Quando o caso compara com a Drywall, eu lembro quando eu falaram...
A comparação é você botar muito dinheiro e
foi a empresa... O Santa.
Não, mas ele é Champs, né?
Não.
A Drywall
chegou a fechar o
Drywall. É verdade.
Santa, Fluminense, Atlético Mineiro e Goiás.
Até o Santa não concluiu, né? Eu vou lembrar de uma coisa de vocês. Quando a Drywall foi anunciada chegando no Brasil, a gente fez conversando e disse, meu irmão, o que é essa Drywall?
não é canadense. Meu irmão, entre no site, entre nas redes sociais. Eu, sinceramente, eu nunca, eu sou muito ligado nessa questão de matéria esportiva. Eu nunca tinha escutado falar na Dry One. Under Armour já é coisa completamente diferente. Começou parecida com a Dry One, fundo que tal, começou, mas o dono tem outra visão de material esportivo. Ele busca sempre por inovação. Tanto que hoje Under Armour é a segunda marca no mercado norte-americano, é a terceira mercado mundial. É assim, é uma coisa bem, bem fora. Não tem comparação com Dry World.
A primeira colocada em material de compressão, né?
É. Que era, porque justamente.
Aquela que surgiu aí, né?
Ué, o dono que se preocupava assim, o cara falava fazendo atleta esportiva e notava que a camisa ficava pesada, suada. O que é que eu vou buscar? Vou buscar uma tecnologia que não fique. Não absorva o suor. Que você não fique se sentindo pesado. E foi aí que ele deu.
No mercado brasileiro, por exemplo, a distribuição dela, produção e distribuição. Porque se ela está entrando nesse mercado e o esporte tem uma demanda grande, como é que ficaria... É,
Fluminense e São Paulo não tem reclamação em relação à distribuição.
A camisa do São Paulo você encontra na loja. No Recife você encontra...
E no Acental da Vida existem muitos produtos do Under Armour.
O que é a informação que eu tive
é o seguinte... Seria, como o esporte não teria mais a loja da Adidas...
Mas aí a Under Armour vai abrir uma loja no Recife, faz parte do...
Tá, não sabia.
Vai abrir uma loja no Recife.
Justamente. E a Under Armour vai ter como principal parceiro nessa distribuição a Centauro. A Centauro, por exemplo, fechou com o Barcelona, exclusive dado no Brasil... E a Under Armour
ganhei minha camisa do Barcelona ontem.
Eu acho legal também dar a lista dos atletas, né?
É, porque, por exemplo, quando o Sport acertou com a Adidas, você lembra que teve aquele videozinho com o Robin?
Não, o Robin acho
que foi o lançamento da camisa.
Foi azul.
Sim, da azul. Foi azul. Já tem passado alguns anos, mas.
Foi o segundo ano da parceria.
Foi o segundo ano, isso, perdão. Aí eu pensei, brincando. Tu imagina, o Sport está com a Under Armour. Aí, ó, manda a camisa para um atleta lá. Quais são os atletas que vocês têm mundialmente pra gente fazer uma brincadeira aqui, um lançamento? Under Armour tem somente Tom Brady, que é o maior quarterback da história da NFL, o cara que foi mais campeão.
Do New
do Patriots.
Ainda tem a esposa junto.
Ainda tem a esposa também, é atleta do. Atleta não, é não atleta, mas é patrocinado pela Under Armour. O futebol americano tem outros grandes nomes, como o Julio Jones do Falcons, Ken Newton também, que é um cara bem carismático. Ah, tá bom, esses caras não são tão conhecidos. Beleza. É, manda a camisa lá pra Califórnia, pra Oakland. Já imaginasse Stephen Curry bota a camisa do esporte e faz uma açãozinha dessa simples.
Assim, veja, é porque Rafael é muito ligado ao futebol americano. E Curry é um. Mas eu acho que o Brady. As pessoas
o
que
Brasil
conhecem. Seria importante isso. Não, eu quero dizer assim. Eu acho que o Brady no Brasil, o nível de conhecimento eu acho que é próximo de Curry.
Acho que não. Acho que o Curry é maior. Curry é bem maior.
Curry é maior, não. Acho o Brady maior.
Então, eu não sei, não.
Sabe por quê?
Eu acho
que. Porque Brady é. Veja só, a gente tá discutindo coisa fora
do mas vamos lá. Podcast a gente faz isso aqui há algum tempo.
Mas Brady é um cara.
Que é fácil. Isso aí não é
discutido. Brady. Sabe por quê? Brady é muito conhecido. Por causa do público feminino também. O marido da Alibit. A grande maioria de torcedores de NFL. Torce pro Patriots.
Qual é a audiência maior na TV por assinatura?
Rapaz, aí a gente tem que levar...
É porque a NBA é temporada maior, pô.
Mas eu acho que a audiência da TV por assinatura é o futebol americano.
É, mas o número de jogos é menor. É isso,
tem uma coisa. Agora veja só, acho que também tem outro influenciador recente.
Não, mas se influencia...
A Sport TV começou a transmitir a NBA também. É isso. E nos últimos anos isso aumentou, entendeu?
É, porque a Sport TV tem uma audiência maior que esse.
Tem algum atleta de futebol?
Não.
Não, de futebol tem, mas não com grande destaque. Acho que o que tem mais destaque no futebol seria o Memphis Depay, que jogou no Manchester. Que
não tem,
não. Esse aí vai comprar a camisa.
Faltaram dois aí.
Desce.
Faltaram dois. Faltaram dois gigantes. Um, sobretudo, que é Michael Phelps.
Sim.
Michael Phelps, um atleta.
Esse tá.
E Andy Murray.
Número um do mundo do tênis, né? Vai de lambuja aí.
Esse Michael Phelps seria um interessante.
Bom, e agora, virando a página, enquanto o esporte está brigando por empresas, por propostas, o Santa Cruz foi na contramão. Criou sua própria marca e teve o balanço, né, Cássio? Depois de 3 meses, né?
Para a gente separar esses momentos, primeiro, por que o Santa não está fechando com essas marcas? O Santa sempre teve. O Santa teve um contrato muito longo, acho que de 8 ou 9 temporadas com a Penalty. E detalhe, o contrato ainda estava válido. Demoraria ainda mais 2 anos. Foi uma decisão. O Santa entrou em um acordo para encerrar.
Romper o contrato.
Para romper o contrato. porque o Santa decidiu apostar na sua marca própria, como outros clubes do Brasil vem tentando isso aí.
Meu caso, o Santa era pênalti, rompeu com a pênalti para ir para a Dry World, para entrar na Estrada do Azul. Não deu certo, voltou para a pênalti, rompeu de novo e fez a Copa Coral.
E detalhe, teve o dia para anunciar o novo patrocinador, pênalti. Aí, no dia que teve, até, achei até um erro, na verdade, porque o Santa teve o dia, anuncia, o Santa anuncia o novo fornecedor do material esportivo. Depois de romper com a pênalti, o novo fornecedor é a pênalti. Mas, voltando para... Só para ilustrar essa diferença. O Santa tem, sim, o potencial como clube para chegar uma fornecedora e pagar para o Santa. Só que nesse momento, onde o Santa está na Série B, depois do rebaixamento, essa questão toda, o clube entendeu de que essa proposta não seria suficiente para satisfazer a economia, a grana que o Santa precisa para o clube nesse momento. E assim são os outros clubes do mesmo porte. Fortaleza, Paysandu, não é coincidência. Por exemplo, o Corinthians não está fazendo isso. O Flamengo não está fazendo
isso. Nenhum clube da Série A.
Se o Santa tivesse na previsão, talvez não estivesse fazendo isso. Mas eu digo assim, o próprio Sport não está fazendo isso. Porque está estabelecido num patamar financeiro acima. Um patamar de mercado acima. Assim, sendo bem claro, para não ficar com melindre, não, um patamar de mercado acima. Então, nessa questão para o Santa, o que o Santa está fazendo nesse momento, pode, a gente não tem como prever como vai ser daqui a 10 anos isso, mas... É uma aposta muito válida, interessante. Tanto é que o Santa não comprou uma fábrica para fazer. É terceirizado, é uma empresa do Ceará, Bomacha.
É porque é marca própria. A marca é própria, a produção não é própria. Claro. A produção é de uma empresa cearense.
Mas por que eu digo isso, Fred? Porque se algum momento chegar, eu estou falando isso agora, mas se chegasse a Under Armour e falasse, eu vou dar o mesmo valor para o Santa Cruz, eu vou dar 7 milhões para o Santa.
Lógico que o Santa Cruz larga.
Ó, dá um pause aí na Cobra Coral, dá um pause aí.
Lógico.
A marca já está estabelecida. E esse contrato terceirizado, como essa Bombasta, essa empresa do Ceará, ela faz também, é do Paysandu, por exemplo. É uma empresa que o clube...
A Juventude também.
Juventude é uma empresa do Rio Grande do Sul que faz.
Mas no mesmo esquema.
Veja só, na Série B, só para completar a informação, já que a gente falou, na Série A não tem nenhum, na Série B são 4 clubes que optaram por essa prática. Santa e Paysandu, via Bombasta. O Oeste... usa...
É horrível padecer aí,
pelo amor de Deus. Desculpa, é o Boa.
Acho que foge completamente do contexto, porque o do Boa é porque o Boa tinha um fornecedor e o Boa perdeu os patrocinadores, então, na verdade, ele está fazendo a marca própria porque ninguém quis fazer a marca dele.
Nesse momento, os três e o Juventude, que é uma empresa do Rio Grande do Sul.
Mas eu acho assim, o Boa, ele é muito fora desse contexto, porque todos esses aqui, eles fizeram isso aqui...
Sim, mas só para contextualizar, claro, você faz a observação...
Não, eu estou fazendo a observação. Porque, tipo, o Boa não fez isso para ganhar dinheiro. O Boa fez isso para ter um padrão.
Para poder jogar.
Porque ninguém quis fazer a camisa dele. Os outros fizeram para tentar arrumar dinheiro. E, nesse caso do Santa, será assim, enquanto não aparecer uma grande proposta desse tipo. Eu acho a aposta válida. Sobretudo pelos resultados. No momento que você apresenta o primeiro balanço, foi considerado... O primeiro trimestre, os primeiros 90 dias de operação, de maio a julho, na hora que chegou esse balanço, e tirando, detalhe, o Santa tem que pagar o custo agora, né? Porque quando você está no esporte, não paga um real para ver a de fazer camisa, o Santa tem que pagar o custo de produção e a venda de camisa. São dois custos, na verdade, um de produção e outro de comercialização. Deu, se não me engano, deu 290 mil reais, alguma coisa assim, e o faturamento foi 772 mil. O Santa, em 3 meses, tirou líquido 476 mil reais. Mais de 150 mil reais por mês. Só isso, 476 mil reais por mês, segundo o Santa Cruz, ele, na verdade, ele falou até de faturamento, é mais do que o faturamento da pênalti no último ano inteiro.
Mas a comparação é muito baixa.
Não, primeiro, é baixa, mas é uma comparação do próprio clube.
Eu sei.
Então ela é, no mínimo, interessante.
Eu vi esses números assim. E você comparar... Quando você compara com a pênalti, você fica animado. Só que o contrato da pênalti era muito ruim ao ponto de você romper. Era muito baixo. Então, assim, a comparação é com... O ponto de corte é muito baixo. Eu continuo achando que o Santa Cruz apostou nessa linha própria. Por enquanto. Eu acho que quando aparecer uma proposta...
Claro.
Porque eu não acho interessante. Sinceramente, eu não acho interessante. Eu acho a camisa bonita. Eu acho a camisa do Santa Cruz hoje é uma das mais bonitas que o Santa Cruz fez recentemente. Eu acho muito bonita, principalmente o padrão listrado.
Os dois são bonitos. O listrado é lindo.
O listrado é lindo. É um dos mais bonitos que o Santa Cruz fez.
Sim.
Só que não é o que... Assim, não vê nenhum grande clube. Se isso fosse uma coisa vantajosa...
Mas é justamente isso,
João. Eu sei, Cássio. Mas eu estou concordando com você. Se isso fosse uma coisa vantajosa... qual é o maior clube do mundo? Real Madrid. O Real Madrid tem a marca dele. Por que o Real Madrid não tem a coisa? Porque o Real Madrid prefere associar a marca dele a uma outra grande empresa multinacional.
Acho que você quase acertou. Não é que ele, ele prefira associar a marca dele, não. Na verdade, é o contrário. A marca que quer, que quer associar o Real Madrid. A relação não é inversa. Se existisse um estudo de mercado dizendo que para o Real ele ganharia mais fazendo a própria camisa, ele faria.
Ele faria.
Ele só não faz porque nenhum estudo. No caso do Santa, é só por isso. No momento que alguém chegar com a proposta, o Santa eu acabei de falar, o Santa dá pausa na Cobra Coral. O Santa não fez isso aqui pra agora. A gente vai morrer e vai ser Cobra Coral,
É como se fosse um tampão.
Agora, veja o valor do contrato que a gente tava falando do esporte quase agora. Eu vou até falar no valor maior que foi o que Rafael falou. 2 milhões na grana e mais 2 milhões em produtos, certo?
Que é
juntando tudo no cenário mais positivo, 4 milhões. Com a Adidas.
Mas tem participaçãozinha na venda. Mas enfim, vamos deixar 4 milhões.
Com a Adidas e você sendo da primeira divisão e seu mercado sendo maior do que o do Santa. Seu mercado de compra. Sim. Seu mercado sendo maior do que o do Santa de compra, você estando na primeira divisão e você estando com uma das maiores marcas do mundo. 4 milhões. O Santa, em 3 meses, ganhou quase um quarto disso.
Mas não vai ganhar isso sempre.
Veja, não precisa. Veja, aí que tá. Não, veja, para isso ser um sucesso, o Santa não precisa igualar a Adidas, porque se o Santa igualar a Adidas.
Não estou dizendo para igualar a Adidas, não. Eu estou dizendo que esse balanço do trimestre, no próximo trimestre, já vai ser menor.
Também concordo.
É isso.
Porque as pessoas não vão continuar comprando a mesma coisa.
Por exemplo, o Santa lançou, como é o primeiro ano, o Santa tem que lançar 2 padrões. Eu até pensei isso, o Santa tinha que lançar 2 padrões. Mas. E ainda provavelmente terá um terceiro. Até porque o Santa.
Provavelmente não vai ter o terceiro esse ano ainda.
Porque sempre o Santa. O terceiro não precisa nem inventar. Porque um é o branco, um é o coral vertical, outro é o coral horizontal. Mas para o próximo ano, o Santa já não faz assim. O Santa já escalona o lançamento. Lança o padrão 1 no primeiro trimestre, outro 2. Porque você já pode usar o padrão do outro ano, como o Sport faz. Lança.
Sim, lógico que é mais.
Então, só o primeiro lançamento o Sport tem que fazer dessa forma. Mas Mas como você falou, eu concordo com você que a média vai cair. Mas mesmo que a média caia, mesmo que você coloque os piores números, tipo, se o primeiro. Só para. Até para imaginar. Por exemplo, você deu 476 mil líquido em 3 meses. Em um ano, tu acha que chega a quanto?
Não sei, faz menos dela.
For um milhão, João, é muito mais do que apenas.
Eu acho que. O parâmetro, o sarrafo da pênalti era muito baixo.
Mas quem pagaria milhão pro Santa na Série B?
Eu acho que o Santa Cruz tem condições de buscar algo melhor. Eu acho que essa questão do. Eu acho que essa marca Cola Coral é uma marca tampão. Eu acho que não vai durar muito tempo.
Concordamos.
Eu acho que não vai durar, tipo, se não vai passar 2 anos vestindo Cola Coral. E a gente sabe que, por exemplo, e aí eu vou dar exemplo do Náutico. A questão de lançamento de camisa. Como a Cobra Coral fez o lançamento, as camisas realmente, de fato, foram bonitas. Todo o torcedor do Santa Cruz foi comprar. Até porque eles fizeram várias linhas. Uma mais popular, um padrão de jogo, com
vale
preço variado.
Vale pra tudo.
E você fica com a sensação de estar dando todo o dinheiro ao clube.
Então, assim, é óbvio que a venda inicial seria boa. Porque o torcedor do Santa Cruz vai comprar uma camisa bonita, vai estar a sensação de estar jogando no seu clube, enfim. Mas, com o passar do tempo, a camisa deixa de ser novidade e os resultados também vão atrapalhando. O clube, se o Santa Cruz fica nessa briga contra o rebaixamento, a venda diminui. E vou dar um exemplo do Náutico. O Náutico vai lançar dia 18 agora, da Topper, e aí o Náutico já é um parceiro, finalmente, a camisa nova do Náutico, o padrão, porque até agora, veja, em agosto o Náutico não lançou padrão.
É a camisa de 2016 ainda.
O Náutico está jogando a camisa do ano passado. A linha de 2017, o Náutico não lançou.
A 17-18, no caso, que é sempre...
O Náutico não tinha lançado ainda. Por que não tinha lançado? Simples, porque o resultado do Náutico em campo está sendo horrível. A previsão de lançamento da camisa do Náutico nova da Top era em abril, como normalmente que é o mês do aniversário do clube. Em abril, o Náutico estava... foi eliminado, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa do Nordeste, foi eliminado do Pernambucano. Seguraram, não vamos lançar a camisa agora que o time morto, fodido. Seguraram para junho, para ver se melhora. Piorou. O Campeonato Brasileiro começou de uma forma absurda, então piorou. Seguraram o padrão. Seguraram, não, vamos lançar agora.
Querendo não ter o Natal, né?
Agora tem. Aí uma hora vai ter que lançar. E aí, se chegou que não. Aí marcou a data 18 de agosto para lançar de todo jeito. Porque uma hora vai ter que lançar. Mas foi a última data. Porque seguraram ao máximo o lançamento para ver se o resultado do campo melhorava. Para você ver o quanto o resultado do campo também influencia.
Demais. E aí, quanto é o contrato do Náutico? com a Top? Ninguém sabe.
O contrato... É, não, na, da Top é até o final de 2019.
O Náutico, mas
é
o valor, valor, valores.
Ah, o valor não.
O Náutico, inclusive, é um bom exemplo.
Era um bom exemplo para se...
Desculpa, mas, desculpa, até o final de 2018.
O Náutico, Santa Cruz.
Mas não, mas não, o Náutico, Náutico tem mais um padrão. O Náutico
é um bom exemplo. Tem mais um padrão. Tanto para o Sport, que era a discussão anterior, quanto para o Santa Cruz, que é a discussão nova. Para o Sport, na discussão anterior, o Náutico era Umbro e foi para a Topper.
Ganhando mais.
Se foi para a Topper ganhando mais. A torcida ficou revoltada porque as camisas do Náutico a Umbro foram linda. Espetaculares.
Linda. Eu nunca tive tanta camisa do Náutico também.
Embora as da Topper, a primeira linha da Topper foi bonita também. Foi mas
a das camisas da Umbro, mas mais bonita.
Mas o índice de acerto do Náutico a Umbro foi muito grande. Foi
muito grande.
Mas aí, numa hora, pesou.
Pesou a questão, pesou a questão atual.
Aí agora eu vou para o segundo ponto, que é a questão do mercado.
Só para um ponto, Cássio. Porque a mesma Umbro que paga 1 milhão ao Náutico, 800 mil ao Náutico...
Nem acho que seja isso tudo.
Pagava... Paga quanto ao Grêmio? Perto de
mas não é, não dá para comparar. Mil,
paga 10 milhões ao Cruzeiro, que é a menor cota dos 12 clubes do eixo...
Mas
do
aí
eixo.
É o passe.
Não é
para comparar.
Não,
mas
não acho top, é 13 milhões da Top.
Não é para comparar. Acho não. É o passe. Aí é aquela discussão. Por que é que o Real Madrid não faz a camisa dele? É. Quanto é o passe do Real Madrid? É, só rapidinho. Rapidinho, me corrigiu aqui. O contrato do Náutico com a Top vai até 2019. Então o Náutico tem ainda padrões ser lançado. E esse de 2017 foi atrasado. Porque a camisa deve estar pronta há muito tempo. Por conta dos resultados em
casa. Será, por exemplo, que o Santa Cruz está ganhando mais dinheiro do que o Náutico? Eu acho que sim. Com a Cobra Coral, eu arrisco dizer que sim. Porque o impacto inicial é muito forte.
A gente tem que lembrar uma coisa.
No Paysandu, a gente está tratando o Santa. No Paysandu, que vestia Puma, que era uma marca interessante. O Lobo, que é a representação, que é a cobra coral deles, né, que é feita na Bombacha também, teve um desempenho muito, muito, muito superior ao da Puma com o Paysandu. Agora, isso vai muito de distribuição. Vai muito de modelo. E
o Paysandu da também ganhou a Copa Verde do ano passado. Foi campeão.
Isso.
Tem o desempenho ajuda.
O importante é fazer o balanço do ano.
Não, é, o Paysandu é desde janeiro.
Fazer o balanço de um ano depois.
O é o
para tirar esse primeiro momento.
O Paysandu teve um acréscimo aí de 60%,
70%. Mas, Lucas, o Santa, nessa apresentação, eu estou falando baseado no que o Santa apresentou. Na apresentação do Santa, os primeiros 3 meses já renderam mais do que o último ano inteiro da pênalti. Aí fica difícil defender.
Você tem que fazer esse balanço comparando com
isso. Se não vender mais uma camisa, segundo o clube, já ganhou mais. E, embora caia essa média, o meu ponto é o seguinte. O Santa poderia buscar algo melhor, mas não conseguiu, não tem.
Tá. Eu do Náutico, que eu falei 1 milhão, não, vocês, mas deve ser bem menos
que isso. Acho que é do Náutico, que faz a mínima ideia quanto seja. Então não vou chutar. Aí fica difícil você.
Se fosse 1 milhão, que você, que... eu acho que o Santa pegava 1 milhão.
Porque veja só, o Náutico com a Umbro era. O valor era
muito pequeno.
Era de 40 mil, 80 mil,
era coisa muito baixa mesmo. Era muito pequeno.
Não, era muito baixo, mas dava toda. Fornecia todo o uniforme, era muito baixo.
Aí a Top é o valor que eu estou lembrando aqui da matéria da época, chega a ser quase 8 vezes, 7 vezes, é uma coisa
maior,
muito eu maior.
Lembro que... de 8 para 400.
Por isso que não teve muito o que...
Por mês?
Por ano.
Não, por ano.
80 mil reais por ano.
Era muito baixo.
Era muito baixo.
Acabou. Isso é basicamente...
Você fornece a camisa.
Basicamente fornece as vendas, né?
É.
Aí o que acontece?
Qual é o material que usa, que é muito caro.
Isso que é da Umbro.
O Santa, sabe quanto é?
Pode ser que tenha uma negociação com o percentual em cima da venda, né? Bota maior o percentual de venda.
Da Umbro. Porque o outro da Top é 8 vezes mais. E a 8 vezes mais da Top é como caçador. A Top não paga 500 mil ao Náutico. Paga em torno de 400 mil. E a gente tava falando, sabe quanto é um enxoval do Santa? É quase 300 mil, 290 mil.
É.
O enxoval é o material que você vai usar no ano.
6 mil peças. 230, que é justamente esse material. Que é o quê? Esse material de trem que a gente tá falando do Sport, que não recebeu.
E o da Umbro é mais caro do que o da Bombache. Ou seja, a Umbro dava material ao Náutico aí, mais 300 mil.
No líquido, no caso do Santa, não desconto. O desconto desse faturamento para chegar nesse 476 mil reais de líquido é descontando o custo de produção e comercialização. Esse enxoval, como o Fred está falando essa palavra, porque foi a palavra que o Santa usou. Foi. Embora seja material esportivo do Santa para departamento de futebol.
Eu achei horrível a palavra, mas eu achei que se chamou assim, deve ser.
Foi o clube como usou, que é para o departamento de futebol inteiro. Profissional, amador, ou seja, profissional sub-20.
A camisa do treino do Santa
tudinho.
É como a Cora.
Não, mas
é
aí,
tudo vai ser.
Mas
vai ser
o clube até vai a base. Ter que comprar. Assim, veja, ele está comprando da própria marca dele, porque isso não, isso não está na unidade de custo da Cobra Coral. Isso assim, ó, a Cobra, ele só pode botar para produzir essa linha, porque eu vou gastar.
Aí
vou
entra comprar nessa conta do balanço.
O próximo trimestre.
Não, pô. Ele não recebeu 476 mil reais, ele vai usar parte desse dinheiro para comprar.
Não, vai ser no próximo trimestre. Fizeram o seguinte acordo. Não, no, próximo trimestre, no próximo trimestre, o Santa, quando sobrar esses 460, vai ser obrigado a, desse dinheiro, comprar R$230 mil em produto.
Aí é o que eu tô dizendo. Aí você bota no... Quando for fazer a comparação... No,
já vai para conta.
Aí bota no...
Claro que faz. Por exemplo, perfeito, Lucas. Por exemplo, esse trimestre... Eu não sei se o clube vai fazer isso, mas eu entenderia da mesma forma que você disse. Nesse trimestre, o Santa anunciou a venda de 13 mil peças. Pro próximo trimestre, já tem que colocar as 6 mil que o clube comprou. O clube é um consumidor, entre aspas. O clube, se ele está gastando dinheiro e pagando literalmente, ele consumiu... Embora seja consumido de si mesmo, né, de uma própria marca.
Só para lembrar marca algum fantasia, detalhe. Porque a marca é a Bombache, né? Quer dizer, a marca existe, mas a produção ali, existe uma empresa por trás. Porque quando muita gente fala marca própria, o cara acha que o Santa Cruz foi lá...
Não, mas a propriedade de imagem é do Santa.
Não, da marca, Cobra Coral, sim. Então, a marca existe.
Então, a fábrica. A linha de
produção...
Sim, mas se eu falar, a gente falou lá no começo, né?
Não, então, mas só para reforçar, porque muita gente...
São terceirizados.
Assim, o cara, independência, o cara foi lá, montou uma unidade em Toritama, não, nada de ser, é empresa do Ceará.
Até poderia ser em Toritama, pode ser em qualquer lugar, na verdade.
A própria... Rota do Mar,
é mais veia só.
Né? Eles oferecem essa modalidade também hoje em dia.
É, mas assim, eu fui atrás no interior daqui, assim, não é expertise. A expertise daqui do interior de Pernambuco é jeans.
É, sim.
Não é pra voltar pra
e a garra,
o Náutico chegou a ser garra, foi uma época.
Foi,
numa transição. Mas foi a transição da. Foi antes da Umbro.
Foi uma transiçãozinha.
Da Champions pra Umbro, eu acho.
Foi da Champions, acho que foi muito pra papel.
Foi faz muito tempo.
Acho que foi
pra pênalti, não?
Acho que foi da pênalti pra Umbro. Foi uma transiçãozinha.
Curto tempo. A Champions foi muito tempo.
Mas chegou a virar oficial.
A Champions fez o escudo do Santa Cruz, que era cinza.
Mas, ó.
Vermelho, preto e cinza.
Mas no caso da Garra, não era tipo uma empresa terceirizada. Por exemplo, em 2014 o Sport jogou com a camisa sem marca.
Sem marca. Foi campeão da Copa do Nordeste com a camisa sem marca.
O Sport. O primeiro
material.
Só é um título com a Adidas, foi esse pernambucano agora. Porque a Copa do Nordeste pernambucano foi
sem
material, sem marca. Tipo, foi na loja, eu disse, eu quero essa camisa, fez produção própria. Nem vendeu aquilo. Não foi o caso da Garra, não. A do carro da Náutico, entrou inclusive a venda. Não sei se vendeu muito, provavelmente não, mas chegou a ter a marca.
Foi. Foi um período curtíssimo, mas teve.
Só lembrar... Da Garra, não. Era pra
ter. Só lembrar...
Eu posso ganhar, eu tenho o dono da Garra escuto o programa.
Só lembrar dois detalhes sobre a marca do Santa Cruz. Primeiro, Santa Cruz teve uma concorrência interna, porque ao mesmo tempo que estava lançando a marca, Santa Cruz estava encalhado com várias camisas da Penalty. É o que acontece, o cara chegava na loja, tem camisa de R$100, tem camisa de R$200, tem camisa de R$230, que é profissional. Sabe, o cara chegava lá, olhava assim e pô, tem um agasalho completo do Santa, que a gente nem tem clima para isso, mas a turma gosta de comprar por R$150, calça com o agasalho. Eita, pô, tem a camisa do que começou a utilizar esse ano por R$60, R$80. O cara que está com pouco dinheiro, o cara foi e comprou. E a informação que eu tenho do departamento de marketing, que vendeu bem também. Isso atrapalhou até um pouco. Foi uma concorrência interna, mas tinha que queimar estoque, tinha que fazer caixa para o clube. E o Santa Cruz, como o Cássio falou, vai lançar sim o terceiro padrão. Em comparação com a Penta, que o João estava perguntando tanto, a média que Santa Cruz tinha por cada peça vendida da Penta era R$10 que ganhava. Baseado nesses cálculos que foram demonstrados, o Santa Cruz ganhou em média R$36 por cada peça. Ou seja, é o triplo do faturamento, é um salto. Então, assim, tem que aproveitar.
Só para pegar a informação, para a gente checar a informação certinha, eu abri aqui uma matéria em relação a o que o Náutico ganhou na Umbro, o que o Náutico está ganhando na Top. A matéria é que quando o Náutico fechou com a Top em abril de 2016, ou seja, abril do ano passado. Matéria do foi publicada nesse dia de abril de 2016, quando o Náutico fechou. É a matéria de Manuel Leite Júnior, que está em Portugal agora.
Foi jogar o Porto no devido lugar.
Ele disse que segundo era a Umbro pagar R$ 150 mil por ano ao Náutico.
150, então. Não
é 80. Por ano ao Náutico, o que é um valor muito pequeno. E aí a Topé estaria pagando bem mais, seria algo em torno de 2,6 milhões por ano.
Aí está muito alto.
Ah, eu tô achando que o valor não chega a ser todo esse
tamanho.
Vamos fazer uma coisa?
Passar de 150 para 2,6 milhões.
A gente vai descobrir, vai trazer no próximo programa. É assim, que esse valor...
Não, esse 2,6 milhões aí...
E se confirmado e calculado por baixo, como base estimativa, que é um pagar alvo e rubro, o acordo com a nova fornecedora deve render ao Náutico algo em torno de 2,6 milhões. É isso que tem na matéria.
Mas
se
não faz muito sentido, não, porque seria mais do que ganha Bahia, do que ganha Vitória, do que ganha muitos clubes da Série A, não tem muito sentido, não.
Antes da gente mudar de assunto aqui, tem que fazer um testemunho, né? Sábado o cara acorda, acordei tarde, porque na sexta a turma foi ver Bel. Isso, Lucas, foi uma festa pra ver Bel.
Com barba ou sem barba?
O homem da barba mais cara do mundo. E ele, e mesmo ele cantou uma versão da música retada. Que é chicleteiro eu, chicleteira. Ele começa a falar, não, porque a mulher tem que estar bonita. E é a música assim, ó. O dinheiro é meu, mas quem gasta? Ela fica, rapaz, que é isso. Mas enfim.
É uma confusão da
voz. Acordei tarde, né? Acordei, acordei no sábado tarde. A gente ia gravar até o telecast, que não deu pra gravar na sexta. O Fred deixou o computador lá em casa. E quando eu desci, eu não tive a noção do sol que tava. Aí subi, peguei o telefone. Aí tive que marcar o Vilagem. Eu fiz só nervoso. Imagina como deve estar o Vilagem. Eduardo arrumou uma foto de cima e disse que era do dia. Jura, tá assim. Eu fiz, não pode não, meu amigo. E ele disse, amanhã vai estar melhor ainda. Só que no outro dia papai trabalhava, né?
Eu ia bater lá.
A vontade vem. Que não foi bater lá, meu amigo.
Provocou.
Quer
ter que bater lá.
Tem que arrumar uma folguinha pra ir pra lá. E você que tiver de folga, que tiver aí com fim de semana livre, não tem essa vida de jornalista que a gente tem, tá dando plantão, tá cobrindo o jogo todo fim de semana, vai lá pro Vilagem. Entra aí, vilagemportugalinhas.com.br, escolha a data, coloque o código podcast45 e, como sempre, né? Veja a mágica acontecer. Esse desconto fantástico aí. 40% de desconto.
Ah, é gigante.
O pai de todos os códigos.
É gigante. E outras. Chegou o momento.
Chegou o momento
passou
por quê?
Meu irmão, aquela chuva. Ah, passou, meu irmão. Agora não vai chover mais, não. O tempo abriu e agora é hora de ir pro Vilagem.
Ou seja,
o
golpe que tudo desce em julho vai vir a partir de agosto agora.
Nesses próximos dias, não. Mas vai chegar. Não é possível que eu vou daqui pro final do ano não vou pro Vilagem mais.
Só sei de uma coisa, meu amigo. Já
Lucas! Vamos nessa.
Nossa hora tá chegando.
Não, amigo, tem mais de um ano. Tem mais de um ano. Que a turma tá tentando marcar o podcast todo pra ir.
Podcast tá Sunset.
Porque tá difícil?
Por quê?
A nossa vila tá sendo derrubada.
Faz isso não.
Os bangalôs estão passando. Lembra que eu falei que tem novidade vindo? O bangalôs, meu irmão, já estão derrubando a parede tudo lá. Vai vir um bangalô agora.
Meu Deus do céu.
É mesmo, oxi. Reformaram o bangalô?
Vão derrubar aquilo ali tudinho, meu
é
velho.
Mesmo, é.
Porra. É bangalô agora.
Derrubaram a Vila 45.
Estão derrubando aos poucos.
Tem a Vila do Chaves e tem a Vila 45.
A Vila 45 lá é forte demais, mas.
Vila 45.
Meu amigo, eu vi o projeto.
É sério mesmo?
É sério. Tu tava achando aquilo bom?
Hã?
Tu achava bom?
Veja, você sabe que eu não sou o cara de muitas mudanças, né?
Ficou triste. Meu amigo, isso é histórico aqui.
Não, mas eu como romântico, eu também.
Pronto.
Os caras que odeiam mudança, eu nunca vi um negócio desse, velho.
Esperem pra ver.
Tá, a gente vai.
Eu não sei se o 45 vai ter acesso à Vila 45, porque vai ficar meio
categoria.
Meu amigo, vinha só, vai ter que chamar pra inauguração.
Vai ter que chamar.
Mas tem bronca, não, Fred. A gente transfere a Vila 45, porque tem apartamento que não falta, não, velho.
Pelo projeto, vão ser separados os bangalôs.
Aí eu não me lembro, não.
Porque assim, era gigante, assim, era colado.
Sabe,
parecia, como era bem separado. Separado dos outros quartos. Quando eu chamo Vila 45, é porque era completamente isolado e parecia uma vila.
Sabe uma coisa, quando uma das lembranças mais legais do Vilagem, uma das primeiras que a gente foi lá, foi todo mundo do pod, aí ficou todo mundo no bangalôzinho, aí de noite reuni todo mundo ali na varandinha, tomando a cervejinha,
tem que falar uma parada.
Tomando vinho, foi bom.
Os bangalôs, mas dentro dos bangalôs tem o bangalô também, assim, tem dois bangalôs que são. Tem primeiro andar, pai.
Mas sabia que não assim, tem diferença entre eles?
Não tem pra quem tá do outro lado.
Tem não.
Aí eu tava lá. Aí,
tu falando de tamanho, né?
Não. É, de estrutura. O que tem um tem outro. Tamanho
não,
é
eu sei.
O João tá falando, a gente tava lá. Aí acho que foi.
Ficou todo mundo na varanda.
Foi o que o Fred tava. Aí quando a gente entrou, uma cara. Aí tu foi lá.
Foi do Celso, foi do Celso.
Aí quando eu tô lá.
Foi do Celso.
Ah, e essa escada aí?
Ei, tu tá com discada? Pera aí,
tu tá com a grande discada. Vantagem do bangalô de dois andares é que fica uma varandinha mais reservada lá em cima.
É nada.
Assim, ó, a pergunta foi assim, ó. Oxi, o teu tem escada?
Tem escada, foi.
Então é isso aí, galera.
Luca, na hora a turma se acanhou, porque.
Então é isso aí, galera. Você quiser conhecer o Vilagem, conferir aí como é que estão
as obras.
As obras até da. Lá do bangalô, não fique triste, eles vão ser reconstruídos.
Vai ser qualidade demais, meu irmão.
Bom, se o Fred tá falando, eu acredito, já que ele já viu o projeto.
Não, só você sabe que a cada 6 meses o Vilagem faz uma mudança, né?
Sei.
Seja na cozinha, seja
Minecrafter?
É, não sei o que você tá falando. Mas
é. Minecrafter. É isso aí, galera.
Acho que é. Não... Sabe, tu faz nem ideia do que seja. Eu também não sei, né? Mas eu...
aquele joguinho montado.
Qualquer sobrinho, filho, pirra, deve... É,
eu...
O cara não sabia o que era e jogou na mesa. Cacete.
Eu vi um vídeo aí.
Mas é isso aí, quando conta aquelas histórias dele.
Vixe, mano.
Que é 10, 15% ali é mentira, mas a turma não sabe, passa no bolo e toca o barco.
Então é isso aí, galera. Vilagemportodegalinhas.com.br. Bom, já que a gente falou em Porto, quem não vai pro Vilagem? Porque tem uma casa ali pertinho, é um atacante grafite que voltou pro Santa Cruz. Por sinal, a camisa dele foi feita lá, teve até um vídeo bem legal que a própria loja Cobra Coral divulgou. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham? O que é que grafite vai fazer nesses jogos, desses 18 jogos que ele vai ter para disputar pelo Santa Cruz? Na entrevista coletiva, ele colocou a aposentadoria em dúvida, que era uma coisa que a gente tratava como certa, que ele vir para acabar a carreira aqui, nesse ano. Assim, a carreira, pelo visto, vai ser finalizada em Santa Cruz mesmo. A gente só não sabe se vai ser em 2017 ou se 2018 não vai ter alguma coisa. Ele deixou claro que, dependendo do desempenho dele, se for muito
deixa
bom...
Deixa eu te fazer, então, a primeira pergunta. Você está na coletiva, né?
Isso.
Então, eu vou devolver para que a pergunta seja mais fácil para que a gente responda na sequência. Se fala no Santa Cruz, se cogita no clube a possibilidade de acesso...
Rapaz, não. Hoje não se fala nisso. Hoje
então, quando ele fala dependendo do desempenho dele, ele não está considerando o acesso.
Ele não falou ele como não algo determinante
para permanecer.
Ele falou que o principal, assim, o objetivo dele agora era ajudar o clube a sair dessa zona que está para poder pensar em acesso. Mas ninguém está falando em acesso, está falando em fugir dessa briga.
Não, sim, é porque é isso que eu ia começar respondendo aí. Se a avaliação da chegada de grafite, da contratação de grafite, do desempenho de grafite, vai ser sobre a régua do acesso, aí é uma leitura que eu discordo completamente. Eu acho que tem que ser pela régua da permanência e talvez de uma melhora técnica. Porque o acesso não está mais ao alcance do Santa Cruz.
Eu acho o seguinte, eu acho que na verdade, quando o Santa Cruz contratou grafite, o Santa Cruz contratou um reforço para diversas áreas e a menos importante, digamos assim, ele vai ajudar em campo, ele tem futebol para isso, é um jogador que já mostrou qualidade, mas a menos importante, por incrível que pareça, é o grafite atacante. Porque no ataque, mal ou bem, o Santa Cruz tem um atacante, que é Ricardo Bueno, que mostrou serviço, faz gols e tal. Eu acho que a contratação do grafite vai ser importante para o Santa no aspecto de líder, de um cara que chama a responsabilidade, de um cara que chacoalha o grupo, um cara que tem experiência. Porque o elenco Santa Cruz é um elenco muito pouco assim, energético, pouco vibrante. E cara feito com a experiência dele, com a identificação que ele tem com o Santa, pode ajudar nisso. Pode ajudar na questão da torcida, de motivar a torcida, trazer a torcida de volta ao campo. Pode ajudar na questão de marketing do clube. Pode ajudar na questão de orientação de vestiário. Então, assim, a contratação do grafite é uma contratação de reforço para diversas áreas do Santa extra-campo. Para campo, é um reforço, mas, por incrível que pareça, de todos esses pontos que eu linkei aqui, seja o menos urgente, porque o Santa Cruz tem um atacante. E o problema do Santa Cruz não é quem faça gols, é criação de jogadas. É criação de jogada ofensiva, quem cria jogadas. Mas um fazedor de gols, o Santa Cruz já tinha no elenco, que era Ricardo Bueno. Passa a ter mais um. E é melhor você ter dois do que ter um. Mas é isso. Acho que
o elenco com tantas outras carências estaria longe de ser a prioridade.
Eu acho que a contratação do grafite é importante para o Santa no aspecto de vestiário, no aspecto de torcida. No aspecto de imposição do nome grafite.
A sensação que eu tive, eu posso até estar enganado, mas é que foi uma contratação muito por ter partido um pouco por parte de grafite também. O fato dele ter saído do Atlético Paranaense, ter ficado sem mercado na Série A, por já ter feito os 7 jogos, né, por já não ter mais mercado no exterior. Então, eu acho que ele meio que se predispôs, quando ele vai lá visitar Tininho, né? Tudo começa aí de uma reaproximação que meio que partiu dele. Eu acho que fosse pro Santa Cruz, partir dele, pra, não, vou atrás de grafite, não iria. É, porque tá numa situação, né, financeira ruim, mas aí...
Acho que são as duas coisas.
Grafite veio se chegar
fome,
casa dele.
É
a casa dele. Então eu acho que ele queria pra estar em atividade, porque não quer parar de jogar agora, ia jogar aonde? Gosta do clube.
Vai ganhar um salário bem, baixo, bem mais baixo
do que... Não é pelo ganhar dinheiro, gosta do clube. Então veio se chegando, Santa Cruz, assim, até pro que ele representa, pro clube, pra torcida e tal, disse, não, pô, o cara... Ele deu sinais de que gostaria de voltar, de que seria o clube para ele voltar agora, nesse momento. Então, o Santa Cruz abriu os braços, disse, pô, aqui a casa é sua. Eu interpretei muito assim, aqui a casa é sua, portas abertas. E abriu as portas para grafite. Foi para junto dele e abriu as portas para ele.
E o que é que o Santa Cruz
foi pode... natural.
E o que é que o Santa Cruz pode criar como objetivo?
Agora, esperar, Fred, é isso que eu ia dizer agora. Esperar dessa contratação, assim... mudanças no Santa Cruz por conta da presença de grafite, eu acho muito pouco provável.
É, o que é que
muito
o Santa pode provável tratar como projeto grafite dentro de campo? Eu concordo com o que o João falou do fora de campo. Eu acho que grafite vem plantar uma semente de uma nova história no Santa Cruz. E vem para ser um cara de bastidor nesse momento, de conserto de grupo.
Que pode ser um cara para peitar, para dizer, pô, a gente não pode treinar atrás da barra. Exatamente. A gente não pode não ter café da manhã.
Um cara que pode... o Santa Cruz está... Os jogadores estão com o salário atrasado, mas é um cara ali que, isso, sei lá...
Que conversa com o jogador.
Conversa com o jogador, motive.
Que seja essa ponte. Porque isso é um cara que confia na diretoria.
Para exigir o mínimo, né?
É, seja como for, ele confia. Olha que ele saiu daqui dando entrevistas pro próprio podcast, duríssimas contra a direção do clube e contra a estrutura que ele teve aqui na sua última passagem. Foi dura,
que segue naturalmente a mesma. Né?
Foi dura pro podcast e surpreendeu no podcast pelo seguinte, porque foi dentro do Arruda. E ainda como jogador de Santa Cruz. Já saindo, mas ainda como jogador.
No outro dia ele foi embora, né?
No outro dia.
Depois então, da entrevista. Assim,
foi a primeira grande porrada que ele deu, foi no podcast. Depois que ele saiu, quando entrou no Atlético Paranaense, deu outras declarações muito fortes. Mas ele mostra que, apesar de tudo, ele entende o momento de dificuldade. E entende que o clube é maior do que o momento. E aí ele volta. Agora, tecnicamente, considerando o grafite jogador e essa entrevista que ele deu, que pode esticar mais um pouco, eu diria que um projeto factível para esse Santa Cruz de Givanildo, para esse Santa Cruz que nesse momento que a gente grava o podcast é 16º, né, colocado, uma posição de altíssimo risco, e que não vai subir, tá? Não há possibilidade lógica, matemática, racional de tratar como factível o acesso do Santos. O Santos precisaria fazer 40 pontos praticamente.
Eu acho que 34, tem que tratar, né, a briga para não cair.
É, e aí, vamos pensar o seguinte: se o Santa conseguir dar uma estabilizada e livrar o rebaixamento sem maiores sustos, que pode acontecer. Eu acho que essa é uma possibilidade até bem real. O Santa progredir para a área intermediária da classificação. É você começar a projetar a Copa do Nordeste. É você dizer assim, ó, é uma competição de início de ano, eu vou me arrumar aqui, porque eu vou começar, eu quero terminar esse ano com um time de custo barato, jogando bom futebol. Porque aí eu tenho dezembro ali para limpar, para fazer os reforços, volto em janeiro e já entro muito forte. E a despedida de grafite pode ser com um título pernambucano ou um título de Copa do Nordeste, a gente pode nem jogar a Série B.
E assim, Fred, tu tá falando desse ponto, é uma coisa que passa pela minha cabeça. Não sei se passa pela cabeça de grafite, que cada lugar que ele visitar agora é outra parte naquele canto. Será que passa pela cabeça de grafite que o último clássico dele com a camisa da Santa Cruz é contra o Náutico na Série B? Será que ele não queria, já que ele tem uma história de jogos bons contra o Sport?
Sim,
mais jogar mais um clássico contra o Sport, por exemplo, no Pernambucano, no Copa Nordeste, não pode. No Pernambucano. Será que ele não queria sair conquistando algum título? Ah, vamos aposentar depois da Copa Nordeste, que eu já levantei aqui. Acho que seria até mais legal para ele do que parar agora.
Eu acho que pro Santa, enquanto clube, Rafa. Porque também, assim, a gente às vezes reclama de falta de planejamento dos clubes daqui. Isso para mim é ter planejamento. Planejamento não é ficar dando entrevista dizendo que dá para subir. Planejamento é dizer assim, ó. Eu vou ser 12º, eu vou ser 9º, eu vou ser 10º, não me importa. Eu vou abrir uma margem razoável para não correr risco
nas últimas rodadas. Pois é, a primeira coisa é essa, né, Fred?
É se distanciar e abrir uma margem.
Cara, é tipo, imagina o desastre de voltar para a Série C.
Pra não chegar
e hoje é 16º.
Para não chegar faltando 2, 3 rodadas, precisando de ponto. que aí você começa a se complicar e pode acontecer.
Eu acho que o Santa Cruz vai conseguir se livrar do rebaixamento, assim.
Se normalizar.
Se normalizar, eu acho que ele vai conseguir se livrar do rebaixamento sem sustos.
É uma meta interessante.
E interessante
a manutenção.
E alcançável.
O que eu quero defender é o seguinte: a gente não tem que tratar porque vira o ano, acaba tudo, não. É isso que eu estou dizendo. Se o Santa começar a dizer, abrir 8 pontos, não vai mais cair. Pronto. Fez logo, o Santa tem 23, chega já em 36, 37. Arruma mais 10, faltando 10 jogos, tá na mão.
Aí é o que você tá falando.
Aí eu disse, olha, agora é o seguinte.
Aí é o que você tá falando.
Meu amigo, o ano... Faz, entre 2017 e 2018 só existe um mês.
Fred,
aí e esse mês, você tem que pensar. Porque se você fizer assim, deixa pra lá, agora acabou o ano, agora deixa aí como vai. Lá em janeiro
a gente pensa... Não, eu concordo. Agora, neste momento, é uma senhora meta a manutenção na Série B.
Racionalmente.
Você tem muita coisa em jogo.
Racionalmente, sim. Até porque o percentual de chance para subir é muito pequeno.
É, matematicamente, para mim, é zero.
Então, muito pequeno. Muito mesmo. Mas é uma merda. Assim, o time tem 18 jogos pela frente. E
transitou por ali o campeonato inteiro.
Em cima. Em cima. De G4.
De quarto, oitavo,
aí tem nono. 18 rodadas para não alcançar essa meta. Onde, se ajustar um pouquinho, não cai. Se ajustar assim, tá com 4 derrotas seguidas. Nesse momento, o grande problema do Santa é entrar em parafuso, que seria perder do Guarani. Porque se você perde do Guarani, aí a gente tá falando de grafite, mas vira um outro problema, que vira Givanildo Oliveira perder 5 jogos seguidos e acaba dando munição à ideia de que ele não encaixou o time.
Ele não encaixou. Ele não encaixou.
Então, isso já aconteceu. Essa análise já existe. Aí se vai pro Guarani, zera de novo, enfim.
Sabe que uma curiosidade? São os dois piores times do campeonato no momento.
Os dois
vêm de 4 derrotas.
Os dois vêm de 4 derrotas.
Os dois vêm de 1 ponto em 5 jogos.
Os dois têm a pior sequência entre Série A, Série B e Série C.
Mas a diferença é que o Guarani, como estava muito... Guarani
era de segundo para oitavo, o Santa de...
Chegou a liderar. No caso, o Guarani caiu para uma posição de... Se ele se recuperar, ele volta. O Santa desabou para uma posição dele dificilmente voltará.
Pode ser uma coisa. Eu acho que o Guarani... Está a um passo...
Estou falando matematicamente. Acho que de bola está se complicando.
É de bola nessa mistura. Está a um passo de ser um time candidato ao rebaixamento.
Caramba, tu é muito alarmista quanto tu quer ser, porra.
Não,
porque veja, a turma que está lá embaixo, o Figueirense pode até... Meu irmão, para o Guarani chegar até ali, arremata...
Eu acho, mas é porque eu acho muito fraco.
Só tem máquina. Só tem máquina na Série B.
Sobre o grafite, a profissão do grafite é o seguinte: se ele vai se apresentar no que vem, dependendo do futebol dele, tem que lembrar o seguinte: o ano de grafite é muito ruim. Ele fez 24 partidas no Atlético Paranaense, fez um gol só logo na estreia, no jogo na pré-Libertadores contra o Milionários, e parou por aí, perdeu, começou como titular no Atlético Paranaense, perdeu vaga. E foi jogando com o time reserva, enfrentou até o Sport aqui quando o Atlético Paranaense jogou com o time misto e ele foi titular naquele jogo. Mas o ano de grafite, tecnicamente, é óbvio que ele está jogando numa competição de nível técnico maior, que é a Série A.
Mas ele jogou ano passado e foi um pouco melhor. Foi bem melhor.
Veja, então, ele jogou Libertadores e Série A esse ano e foi muito ruim. Vamos ver, ele está indo para uma competição de nível técnico muito inferior, se ele consegue... jogar futebol. E se ele consegue fazer uma dupla com o Ricardo Bueno. Aí cabe a Givanildo encaixar essa dupla aí. Você fazer um ataque com grafite e Ricardo Bueno jogando juntos.
No que o João está falando, assim, de desgaste de grafite, a temporada de 2016 dele, está com 38 anos agora, a temporada dele de 36 para 37 anos, ele foi 56 partidas em 2016. É muita coisa mesmo. Muita coisa, com 24 gols. De todas as passagens dele no Santos, ele jogou em 4 anos. Ao todo, são 108 jogos e 47 gols. E 2016 foi de longe. O máximo que ele tinha jogado até antes era 22 jogos. E o máximo que tinha feito era 11 gols. Então, assim, foi muito superior nesses números. Mas ao mesmo tempo que mostra o quanto ele jogou, mostra também, em discussões que a gente teve várias vezes no pod, e Fred até saiu vencedor nessa, que ele falou daqui, lá no começo do campeonato, que era para ter poupado no jogo da Chapecoense, um debate clássico que a gente tem para quem acompanha a gente no pod aqui. Ou seja, isso era a terceira rodada.
Não, acho que era um pouco mais para frente.
Era a terceira ou quarta rodada?
Não, peraí. Venceu Vitória.
Quarta rodada.
Tem duas vitórias e um empate.
Quarta rodada.
Esse jogo empatou. Aí
depois veio o Fretal Sport perdeu.
Ele veio com duas vitórias e dois empates. Ele veio com duas vitórias e dois empates, né? E naquele momento era para ter poupado. E aquilo mais para frente, lá para a reta final da competição, o Grafite passou. Eu acho que foi 15 jogos, mas como eu não vou precisar, eu sei que foram mais de 10 jogos sem fazer gol. Aí no final ele meteu uns dois gols no Grêmio e voltou até para a briga da artilharia do brasileiro. E eu até achei um erro dele no final da última partida.
Que ele não quis jogar, né?
Que ele não quis jogar o último jogo contra o São Paulo, onde ele precisava ter feito um gol. Porque Fred não jogou contra a Chapecoense.
Ele seria mais um dos artilheiros. Foi Pottker, Diego Souza e Fred. Ele precisa ser Fred, Grafite.
Fred não jogou, Pottker não fez gol e...
Diego fez um gol.
Diego fez um gol. Ou seja, na verdade, ele estava empatado com o Diego. É. Porque eu lembro de ter feito esse post que era Diego e Grafite na briga pela artilharia.
Exato, parece.
Eu achei assim, até um erro que ele teve naquele momento. Mas assim, paciência. Mas, querendo ou não, foi vice-artilheiro do campeonato.
Que levou para um time de Libertadores.
Exato. Mas eu assim, mas podia ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro na forma da
mesmo que jogador grande. E só para pontuar, para lembrar bem a situação daquela, de poupar.
Mas eu tô...
Que já falou, não, achei que era mais para frente, mas é porque era a terceira rodada, só que o Santa vinha num calendário absurdo, porque era, todas as finais foram antes.
Não, perfeita. Foi, ganhou Copa do Nordeste no domingo, ganhou o Pernambucano no outro, e no outro domingo já jogou contra o Vitória da Bahia. E ganhou, goleou. Só que aí o Santa acreditou que aquela pisada se manteria e fisicamente não tinha como. Não existia... Se fosse um jogo de futebol, era como você jogar o primeiro tempo num ritmo gigantesco e achar que você vai manter no segundo.
E nem todo jogo o Santa tinha uma pegada...
Não, tô dando assim, um
exemplo. Mata muito grande.
Eu tô transformando essa leitura de uma temporada como se fosse um jogo de futebol. É. Ou seja, aquele time que corre, marca, faz tudo no primeiro tempo... E você, pô, meu amigo, se joga 90 minutos assim, aí não joga.
Nem existe.
Nem existe.
38 rodadas com pegada de mata-mata.
Aquele Grafite, 8 meses depois, a gente tá falando assim, 56 jogos, 24 gols, 8 meses depois, esse cara pode ajudar, pô. Agora, ele pode ajudar nesse contexto que o Santa não utilizou em 2016. Primeiro, que eu concordo plenamente com o João em relação à questão de Ricardo Bueno. O Grafite é um jogador muito interessante, mas ele chega justamente na posição onde o Santa tem, o seu, na minha opinião, o seu... jogador mais qualificado. Eu considerei já várias vezes, já falei aqui, com o André Luiz, era, na verdade, o Santa como todo caiu de produção, mas quando o Santa estava bem, André Luiz era o jogador que mais desafogava o Santa na partida, que mais destravava jogos, como tu gosta de falar, Fred. Mas, tecnicamente, em relação desse elenco do Santa, eu considero o Ricardo Bueno, dos de linha, né? Eu considero o Ricardo Bueno. E justamente nessa posição chegou o Grafite. O ideal é que se tivesse que Grafite fosse, nesse contexto, mas fosse o meia, ou que Ricardo Bueno fosse o meia e Grafite chegasse. Mas, enfim, querendo ou não...
Em cima, Nilton chegou a testar Ricardo Bueno na meia.
Não,
né?
funcionou. Não chegou nem perto, na verdade. Mas, assim, por outro lado, sendo Fire também, eu fiz o Ice de contratar um cara numa posição que já existe, mas sendo Fire, pelo menos já existe o cara para deixar Grafite folgar. Assim, se ele for utilizado na partida...
Aí Ricardo Bueno vai ser banco, então.
Veja,
ele... Ou já... vai pro 4-4-2 detalhe, clássico.
Detalhe, ele não vem sendo titular absoluto. Até, na verdade, ele não vem tendo nessa... Ele comeu um banquinho.
Eu tentaria um ataque Grafite e Bueno.
4-4-2 clássico.
Aí...
Tentaria.
4-4-2 clássico. Eu tentaria também, mas 4-4-2 clássico.
Amigo, é
Pierre aí, falta falta meia, né?
Esse é o problema.
Aí poderia Bárbio...
ali no cais do Recife.
Você é o quê?
As torres gêmeas ali no caso, esse Bueno e Grafite junto.
Giovanni, Lucas, conta a tua história de torres gêmeas.
É foda essa.
Conta aí.
Era Giovanni da treinador do Sport. A história é 2006.
Então é
Sport na Série B.
Só um spoiler. Então vai fazer.
Vai fazer.
Spoiler.
2006, Sport Série B, tal, eu cobri o Sport. Pela Folha. Estagiário.
Aí... 2006 tá estagiário.
2006 tá estagiário. Peraí, João. Não joga, peraí, João.
Sou novo.
Não joga. Aí... Não precisa, não, pô. Pode falar a verdade.
Eu perdi dinheiro com avestruz e o cara estagiando.
Mentira, da porra. Vai.
Aí, Sport. Lembro qual era o jogo. Sei que o Sport. A discussão era dupla de ataque. Adriano Magrão era um dos atacantes. E o outro era Chuva. 2006
não,
ainda.
Não sei, tiver 2003.
Vinícius. Né? Vinícius foi 2005, né?
Um desse aí.
Eram dois jogadores com essa característica de centroavante. Era outro, velho. Eu tô tentando lembrar aqui.
Tu não vai lembrar mesmo.
Eram dois jogadores com a característica, mesma situação agora, de Grafite.
Você é tão bom que é melhor não lembrar.
E aí, treino, vai treinar, termina o treino e tal, aquela coisa. A gente testou, é coletiva, né?
Aí, na beira do campo, era na
ninguém
sala.
Ninguém tava engolindo. ninguém engolindo isso aí.
Os dois atacantes.
Isso foi em pezinho ali, perto daquela entrada do estacionamento do Sport.
É.
Antigamente, em pé ali. Aí todo mundo...
Tô com bloquinho.
Bloquinho. Aí todo mundo naquela coisa de dizer... Ninguém engoliu, né? Pô, vai buscar lá os dois caras igual mesmo, no ataque, não sei o quê. Aí perguntar, né? E coletiva, aí lá vai, né? Eu dei um arrudeio da ponta, não sei o quê. Sivanildo, Adriano Magrão, jogador de... Tem uma característica, né? Mais fixo na área. Fulano de tal, que eu esqueci agora quem é. Também parecido, assim. Enfim. Você acha mesmo que os dois podem... Arrudeio atrás da serra e no final das contas a pergunta foi... Você acha mesmo que os dois podem render jogando juntos, não sei o quê, tal, pela característica de cada um, blá, 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 blá. A resposta dele. Olhou pra minha cara e... Agora é você que vai me dizer porque não pode jogar. Não, rapaz, a característica é parecida.
Esse detalhe, ele pergunta pra te consertar, porque ele sabe.
Lógico, né? Lógico. Esse agora você vai ter que me dizer porque não pode jogar.
Divanil. Acho que já não. Essa risadinha da hora
ficar assim. Não, eu disse assim. Eu disse, não, rapaz, pela característica. Cada
Rafael,
um,
repetir, risca, né? Essa pergunta aí. Não, mas atualizando essa pergunta não. Agora. Veja, então assim.
É a mesma situação.
Vamos fazer a mesma pergunta. Aí ele
mais de 10 anos depois, vamos, 11 anos depois.
Vamos tentar antecipar a pergunta. Ele fala a mesma coisa. Você agora que vai me dizer por que ele não pode jogar. Primeiro, meu amigo, por uma questão óbvia.
Bora fazer. Rafa, coletivo, fazer o teste.
Não, fazer até aqui, eu tô tentando até se
fala, passar. Faz. Vai ser de quinta.
Faz. Veja, pela primeira a questão óbvia de mobilidade, onde grafite, quando ele já tem essa função, ele utilizou, foi bastante utilizado como pivô em 2016. Ricardo Bueno, porque tem esse travante que tem uma mobilidade maior, e não é muito de Ricardo Bueno como ele vem sendo até agora. No Santa, ele é bem centralizado, com o Bruno Paulo de um lado e André Luiz fazendo
todo
o trabalho.
Ele é referência.
Então, assim, quando a gente está falando... Por que poderia ser dois centravantes, mas um volta mais, outro... Pelo fato de Ricardo Bueno já ter sido até utilizado como meia, em tese, seria ele esse cara a fazer. Não funcionou. Então, ele já não tem esse gabarito para ser utilizado dessa forma. Mas, e mesmo que ele tivesse tido, ele não vem tendo uma grande mobilidade no Santa, e grafite muito menos. O Santa perderia, no momento atual, onde o futebol é um futebol de transição, onde é um futebol que você tem que rodar a bola bastante, e você ter dois jogadores tão parados ali na frente...
Eu iria.
Veja...
Tem outro grave problema. Tem outro grave problema.
Primeiro, na hora que você faz esses dois, acabou os pontas, né? Porque taca a porra...
Acabou os pontas.
Vai ficar...
Acabou os pontas. 4-4-2 clássico.
Então é 4-2-4. Então, Giba, é 4-2-4. Você fala que é 4-4-2, não sou 4-4-2 mais, não. Agora sou 4-2-4.
Mas tem Augusto na meia, Augusto na meiuca com Bárbio.
Tu já tá mudando muito, né? Givanildo é arroz com feijão até.
Peraí, com
não,
quem?
Não,
tem João Paulo.
Esse era pra todo mundo.
Ele já, de braço dado.
Ele já tá machucado.
Então já não tem João Paulo.
Não, primeiro tem que sacrificar um. Ou André Luiz ou Bruno Paulo.
O Luiz joga de meia, pô.
Não.
Não, já é ponta.
Você vai achar de meia? Não acho.
A meia ideal pra esse sistema seria Léo e João Paulo, mas João Paulo tá machucado.
Léo Lima, Grafite e Ricardo Bueno. Meu amigo.
Não, vai dar não. Você não custa meia não. Você não custa meia não.
Empresarial
do Rio Maia.
Pô,
Totó. Olha na selfie. Não, aquele joguinho de...
Não, pô.
Não, vai ver.
Não, veja. Poderia até funcionar. Agora, coitado de João Paulo, viu? Na hora que passasse... Aí, João Paulo... Tu entendeu, né?
Corre por três aí.
Tu entendeu que eu tô botando
corre três. Pelos melhor, três aí.
Vai correr,
mas eu tô com o Rafa. É o melhor.
Léo Lima, Bueno e Grafite.
Não é Léo Lima, Bueno e Grafite.
É o que Santa Cruz tem.
4-4-2.
Sim, escale. Eu gostei desse tema, vamos lá.
Olha só, então eu vou pegar
o que o Giba ia devolver a pergunta.
Já pensasse se ele desse a mesma resposta?
O pode devolve.
Meu amigo, olha só, o live vai estar rolando lá. Você vai deixar você assistir ou não, outra história.
Deixa eu me justificar. Na verdade, eu confundi Barbie com Primão, porra. Eu queria falar Primão.
Tu falasse Augusto.
Não,
ele falou Augusto, Barbie,
Primão, Augusto e Barbie.
Taca, porra.
Ah, não, eu confundi Barbie com Primão.
Duas
eu queria falar
cinco
Primão.
Da manhã, o cara tá perdoado.
Vamos Primão. Mas deixa eu dizer pra meu amigo, que diferença do cara.
Não, mas não é física, né?
Por favor.
São dois nomes, primeiro,
eu quero entender essa escalação.
Primeiro ponto. Sair do tradicional esquema que tá todo mundo jogando.
Não, esse 4-4-2 aí.
Então, aí vamos 4-4-2. Que eu acho que o Santa Cruz tem até que experimentar, mas um grave problema do Santa. Você deixa de ter pontas e você tem dois laterais fracos nesse momento. Felizmente, Thiago Costa tá mal, não é no lateral ruim. E a lateral de direita do Santa...
Nininho.
Carla,
nininho.
Mas, pô, longe de ser
longe.
Um puta lateral. Então, assim, Você não tem pontas.
Você tem dois caras na área esperando bola. É. Aí lá vem Nininho. Aí um. Assim, vai fazer na linha de fundo.
Exatamente. Você não tem os pontas e você não vai ter os laterais que cheguem. Então você tem um problema grave.
Teria Thiago. Veja, em tese, teria Thiago Costa, porque tá ele vem mal. Mas é.
No normal dele, sim.
Seria pra.
E Nininho crescer muito. Esse é o primeiro problema do sistema. Mas, ok.
Mas vamos supor que os dois estão no dia ok.
Ok, então vamos pro meio de campo. Você faz os dois volantes. Nesse caso.
Derlei.
É Liderlei.
Liderlei.
É Liderlei. Ok.
Certo.
Ele voltando, ok. Aí você tem que montar o meio de campo. João Paulo, sem dúvida.
Sim. João Paulo.
E aí você vai procurar a outra peça. Pode ser Primão. Por que
Primão? Primão. Não, velho. Aí a gente vai concordar. Eu tava chutando até agora, porque eu queria que você me justificasse como seria o meio com Léo Lima e o ataque com Grafite e Ricardo Bueno.
Primeiro, porque...
A discussão, na verdade... Na hora que você colocar outra aí no lugar de Léo Lima... Veja, na verdade, eu gosto do futebol do Léo Lima, nesse contexto do Santa Cruz. Mas se ele jogar, não dá para ser esse ataque, não. É uma balança. Não dá para ser tudo pesado desse jeito, não. Então, assim, se for para colocar Léo Lima, já tira um dos dois aqui na frente.
A gente tá ficando no time do Santa.
Por que Primão? Já foi testado até de volante.
Sim.
Então, Primão pode ser... um terceiro volante. E para esse sistema, seria interessante ter um terceiro volante. Não seria. Ter dois meios de criação.
Então, são três volantes.
Não, e três caras... não são três volantes. Eu considero...
Quatro Primão é terceiro homem.
Primão é um misto.
Terceiro homem de meio.
João Paulo. E aí...
Cabe perfeitamente.
Cabe. O meu problema para essa escalação... são os dois laterais muito fracos.
Sim, ok.
Se você tivesse dois grandes
laterais... Veja, eu concordo com os dois laterais, mas... Eu não acho um absurdo um meio de campo com Eli, Derlei, João Paulo, Primão, no ataque Bueno e Grafite, não acho não.
Faltam dois laterais. No momento atual, com o João Paulo machucado, aí pode ser Primão e Léo Lima.
Olha...
Só que aí você abre mão de André Luiz, você abre mão de Augusto,
bicho dobrado
que
vem
entrando. Hein? Mas eu também acho que Augusto está bem longe.
Augusto está bem longe. É. Bem longe mesmo.
Bicho dobrado para Nininho, porque assim, a gente, primeiro ponto, a gente considerou que os laterais vão ter que ajudar, porque se não fizer o corredor direitinho, mas assim mesmo.
Não dá.
Aí você vai perder dois jogadores laterais jogando nada e dois atacantes isolados na frente.
Aí você vai para algumas coisas que o Svanildo não faz. Você vai para alguns pontos que o Svanildo não faz. Que seria, já que você tem um meio de campo mais reforçado, até com o Primão, que joga ali, poderia ser um terceiro volante, de você botar André Luiz. E lateral.
Mas aí Luxo.
Não,
eu tô confundindo todo mundo aqui. Assim, aí,
Giva não faz, não. Já foi acionado esse ano, em alguns momentos, com o Eutrópio.
Sabe qual é a formação ideal para ter essas duas torres lá na frente? É um 3-5-2. Na verdade é essa. Que era um Léo Lima, Armando, ali Carlos Derlei. Aí você poderia colocar numa lateral. E na outra o André Luiz.
Mas aí tu vai
botar pentelhar.
Quem na zaga, exatamente. Tu vai botar quem?
Sandro. Anderson Salles e Bruno Silva. Não vai ter banco.
Não tem banco.
Que vai ter que botar Eduardo.
Só que Givanildo
para botar Eduardo.
Não vai. Giva é feijão com arroz demais. E por isso, do feijão com arroz, esse 4-4-2 que a gente calou aqui, do meio de campo com o Primão, com o João Paulo, tá, é um feijão com arroz.
Problema
clássico. Esse é um feijão com arroz, João, feijão com arroz.
Vê assim, tem um problema lateral.
Porque você acha que vai ser. Veja, você acha que não. Então, conclusão. É muito difícil jogar Grafite assim, e Bueno.
Eu acho que ele só tem um jeito de botar, que é com esse time que a gente calou.
Porque...
Só que aí é o seguinte, fodam-se as laterais, né? É um problema e a gente deixa pra lá o problema.
Ou contrata, né?
Vamos ver se Nininho joga bola.
Ou contrata.
Vamos ver se Thiago volta a ser Thiago.
Ou contrata. Dispensou um agora, dispensou o Alex Travassi. Em teste tem que contratar um pro lugar.
Porque senão você vai pras outras alternativas que são mais difíceis. Que é o 3-5-2.
Porque na lateral esquerda tem Yuri, né? Que estreou o menino que veio do Botafogo. Assim, então, na verdade, na lateral direita, tem nenhum, dispensou o outro, então
tem que contratar. Tem Vadias que a gente sabe
que funciona. Vadias que, assim...
Então, o que eu tô dizendo? Ou faz o 4-4-2 básico, ou vai pro 3-5-2 de Rafa, que é difícil que o Giovanni implante, ou segue como tá e Ricardo...
Giva escuta o podcast.
Mas sabe nem o que é.
E olha que a turma tenta gravar
com ele. Se Giva escutar o podcast, Giva, a gente é teu amigo.
A pergunta da
porra. Faz isso.
Tu encara, Rafael.
O quê?
Essa pergunta aí.
Nick Lucas? Meu amigo, eu fui o primeiro a levar fora dele depois que ele voltou. Veja,
a repórter que não levou fora de Valinho não fez nada.
Tu não vai perguntar, pô. Essa questão é
básica. Perguntar.
Mas assim, lembra do pódio aqui pra se ele devolver a pergunta.
Se for a mesma resposta,
você devolver a resposta.
Já traz pra cá. Tu é o mais cansado aqui. Tu já levasse fora de Valinho?
Eu levei um que eu não posso nem contar aqui.
Agora vê só, agora vê só.
Que é chato pra ele.
Agora vê só. Se ele dá a mesma resposta, tu tá ligado, que eu não vou conseguir me segurar, não, né? Eu vou começar a rir. Eu não vou aguentar, não, que eu vou lembrar desse tabaco.
Eu já levei tanto fora de veneno que eu já perdi as contas.
Bom, galera, só lembrando. Pô,
comigo é a história que eu tenho com ele, não tem.
Canta aí, cara.
Canta aí a do
seu. Bom, galera, a gente vai chegando no final aqui de mais um podcast 45 minutos. É, lembrando que a gente não falou não, porque o Náutico vai jogar com o Figueirense na véspera da. Na véspera não, no dia que a gente tá gravando o podcast. Já. E tem um hoje tem no ar, que a gente analisa o pré-jogo, depois vai ter o Telecast, jogo do Náutico.
É, não adianta comentar o Náutico agora, porque o jogo do Náutico é fundamental, esse jogo contra o Figueirense.
Justamente. E momento abraço. Pedro Neiva, um ouvinte da gente que mora em Angola, estava no Recife na última sexta-feira, encontrou comigo lá no evento que eu falei que conferi lá Bel Marques de perto e pedi para mandar um abraço para ele. Pedro Neiva, Lucas, forte abraço.
Vou fazer aqui.
Eu tenho que dizer.
Lucas, porra, tem que lembrar um. Coitado desse ouvinte. Vai lembrar do
Neiva, vou dizer. Agora com um risco grande de errar o nome.
No primeiro eu vou acertar.
Não fale não, pô.
Pedro e Paulo, os dois irmãos. Certo. Eu acho que é Albuquerque. Me pediram pra mandar um abraço. Ouvi,
conheço, fiel, demais, fiel. Conheço demais.
Conheço.
Acertou o nome.
Acertou.
E o sobrenome também
foi pra minha casa no domingo.
Acertou.
Pô, o primeiro foi... nome eu lembro.
Cara invadiu,
eu sou, eu conheço.
Cara invadiu, foi.
É amigo do meu irmão muito.
Jogaram no Marinhas.
Ele invadiu a casa.
Jogaram no Marinhas.
Jogou no Marinhas.
Forte abraço pra ele e pra Paulo.
Albuquerque.
Isso mesmo. Aí,
tô todo certo.
Ó, o cara invadiu a casa
do meu irmão.
Manda abraço pra mim.
Não, pô.
Eu não conheço, pô.
O sobrenome eu não sabia, pô. Você quer é Pedro.
A menina tá em domínio dos caras. É, só vai soltar o meu abraço.
Foi na casa de mãe. Quando eu digo minha casa, foi na casa de mãe. Mas Pedro e Paulo eu sei, pô. O sobrenome tá na
casa. Qual o nome do cara? O cara tá lá em casa domingo.
Albuquerque.
Invadiu, pô.
É isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.